Aaron, e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 47 de 2015. Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, situa rua Benjamin Constant, número 116, os vereadores ijuienses. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin e Valmir Elton Seifert, o presidente, vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus. Declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador José Ricardo Adame da Rosa que procedesse à leitura da ata número 46 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 7 de dezembro, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas do ofício do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedido de informação dos vereadores. Da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, agradecendo a cedência do plenário da Câmara e da Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural, Três Vendas, convidando para a apresentação de projetos contemplados com incentivo financeiro do Instituto Souza Cruz do Rio de Janeiro. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foram despachados favoravelmente votos de pesar pelo falecimento dos senhoras Gertrudes Dick e Maria Aimi, e do senhor Vanir Schneider, e em seguida foi remetido para análise das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final o veto total ao projeto de lei referente ao processo 839/2015, que insere o artigo 7º-C à lei número 4927 de 29 de dezembro de 2008, determinando a instalação de cabines blindadas para as vigilâncias ou os vigilantes das agências bancárias e estabelecimento de prestação de serviço bancário e da outra providência. Foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os projetos de leis encaminhados pelas mensagens número 193/2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada para doação futura de fração de terras que menciona a empresa Apag e Comércio de Extintores Limitada e da outra providência. Número 194/2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Fantinelli Indústria e Montagem Limitada, microempresa, e da outra providência. Número 195/2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Imasa Empreendimentos e Administração Limitada e da outra providência. Número 196/2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Corin e Companhia Limitada, microempresa, e da outras providências. E o número 197/2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulado com doação futura de um terreno urbano que menciona a empresa MJC Estruturas Metálicas Limitada, microempresa, e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 907/2015, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Catarina Bartmer e da outras providências. Juntamente com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. Não havendo interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado com 12 votos favoráveis e um voto contrário. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se pronunciar durante a discussão, o projeto de lei processo 908/2015, que revoga a lei número 5762, de 15 de maio de 2013, que autoriza a concessão de uso gratuito cumulado com doação futura de imóvel que menciona a empresa Forpasso Caminhões Limitada e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamento durante a discussão, o projeto de lei processo 930 de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Clube de Corredores de Juiz para os fins que menciona e da outras providências. Acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Em seguida, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, solicitando que fosse incluído na pauta a moção de sua autoria de apoio à permanência e manutenção das instalações do Grupo de Policiamento Montado de Ijuí, tendo em vista que este grupo da Brigada Militar é estratégico na inibição de delitos na região dos bairros Alvorada, Luiz Folhato e demais bairros do entorno. Foi colocado em discussão o pedido de inclusão na pauta. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Foi então colocada em discussão a moção. Como não houve interessados em se pronunciar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, fez uso da palavra a vereadora Rosane Simo, solicitando que fosse incluída na pauta as moções de sua autoria, de apoio à carta de adesão ao movimento Rede de Legalidade contra o Impeachment e o Golpe no Brasil, lançada na sexta-feira, 11 de dezembro, em Porto Alegre, em ato simbólico, onde dezenas de autoridades locais, estaduais e nacionais, além de movimentos sociais e populares, aderiram ao movimento nacional em defesa da legalidade contra o impeachment e de apoio à reforma psiquiátrica por uma sociedade sem manicômios, com valorização da rede de atenção psicossocial e pelo cumprimento das leis nacionais e estaduais de estruturação das leis municipais sobre esse tema. O presidente colocou em discussão o pedido de inclusão na pauta. Não havendo pronunciamento, foi colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de voto. Isto feito, o presidente colocou em discussão a moção de apoio à carta de adesão ao movimento Rede da Legalidade contra o Impeachment e o Golpe no Brasil. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado com 9 votos favoráveis e 4 contrários dos vereadores Andrei Cusetim Sismanski, César Busnello, José Ricardo Adame da Rosa, Rubem Carlos Jadimim. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão a moção de apoio à reforma psiquiátrica. Como não houve pronunciamento, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado também por unanimidade de votos o requerimento de autoria do vereador Andrei Cusetim Sismanski, que solicitava o envio de ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura para proceder o manejo das aves existentes nas margens da BR-285, entre o trevo de acesso à área urbana de Juí, através da Avenida da Coronel Dico, e do trevo com a ERS-155, uma vez que há queda frequente de galhos destas aves sobre a fiação de telefone e internet, causando transtornos com a interrupção desse serviço e consequente prejuízo para o usuário. Também foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões realizadas no dia 4 de dezembro de 2015, a sua participação em audiência no gabinete da Casa Civil Estadual no dia 3 de dezembro, assim como de reunião com o deputado Gabriel Souza no dia 4 de dezembro do ano em curso, quando foram tratadas demandas referentes ao município de Juiz, conforme comprovante de participação nos eventos em anexo. Foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento do vereador Marco César Barrichello, que solicitava o desarquivamento do projeto de lei processo 905/2014, que denomina a feira do produtor Lothar Ortmann, o próprio municipal localizado ao lado da unidade de pronto atendimento no bairro Raci Brasil. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador César Busnello. Quando será concluída a obra de calçamento na linha 8 Leste? Quem foi a empresa responsável pela execução da obra de reforma e melhorias da Unidade Básica de Saúde do bairro Glória? Qual foi o montante de recursos investido pelo Poder Público nesta obra? Quem foi a empresa responsável pela execução da obra de reforma e melhorias da Unidade Básica de Saúde do bairro Getúlio Vargas? Qual foi o montante de recursos...
Eu gostaria de comunicar aos nobres colegas vereadores, não todos, mas alguns, que a sessão já começou. Por gentileza.
Quem foi a empresa responsável pela execução da obra de reforma e melhoria na Unidade Básica de Saúde do bairro Getúlio Vargas? Qual foi o montante de recursos investido pelo Poder Público nesta obra? E do vereador José Ricardo Adame da Rosa, quando será realizada a operação Tapa Buracos na rua João Bos Filho, entre a Avenida Emílio Glitz e a Rua Luiz da Rocha Gutierrez, no bairro Getúlio Vargas? Quando será realizada a pavimentação da rua Humberto Campos, no bairro Luiz Folhato? O anteprojeto de lei de autoria do vereador André Cusidins Mans, que proíbe a empresas que se encontram em situação de recuperação judicial participarem do certame licitatório do município de Juiz ou outras providências, foi retirado da pauta por solicitação do autor. Foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Andrei Cositin Sismanski, melhorias em regime de urgência na estrada linha 4 Leste até o limite do município de Juiz, pois estas vias encontram-se em péssimas condições, causando grande transtorno aos usuários, e consertar o desnível existente na rua Arthur Fuchs, na interseção da IRS 155 no bairro Jardim, pois a diferença de nível da rua pavimentada com o asfalto é de chão batido na área de domínio do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem. É muito grande, causando danos aos veículos que trafegam pelo local. Consertar a estrada na localidade do Parador, pois há trechos com péssimo estado, deixando-a praticamente intransitável. Consertar o trecho sem pavimentação na rua Carlos Ímpio, do bairro Tomé de Souza, até a BR-285. Revisar a iluminação pública na Avenida Getúlio Vargas e na rua Silveira Martins, pois algumas lâmpadas encontram-se ligadas durante o dia. Operação tapa-buracos na rua Joaquim Batista dos Santos, no bairro Munistoque, do vereador César Busnello. Operação tapa-buracos no trecho pavimentado com pedras irregulares da rua 14 de Julho, assim como na Avenida João Batista Bos Filho, no bairro Getúlio Vargas, e na rua Bento Carvalho, no bairro São Paulo. Patrulhamento e encascalhamento das estradas do travessão da linha 11 em direção à linha 12 Norte, distrito Mauá. Operação tapa-buracos nas ruas Aristeu Pereira, Cristóvão Estive, Sadis Trapazon e Carlos Ímpio. Operação tapa-buracos com urgência nas ruas Manuel Amorim dos Santos, no bairro Tomé de Souza, e nas ruas Vitório Lupe e Roberto Miller, no bairro Lambari, assim como na rua Ceará, uma vez que estas vias estão intrafegáveis devido à elevada quantidade de buracos sobre a pista de rodagem. Pavimentar com camada asfáltica a rua Osório Pedro de Infritz, pavimentar com pedras irregulares a rua Dorival Marques de Carvalho, tapar com urgência dois buracos que existem a longa data na rua Leopoldo Rep, a proximidades do imóvel número 344 no bairro Oeste Brasil, visto que os mesmos têm colocado em risco os pedestres, assim como os condutores de veículos que trafegam pelo local. Pavimentar com camada asfáltica a rua Miguel Konajeski, proceder à limpeza da vegetação e instalar o abrigo na parada de ônibus da rua Pedro Tostenberg, em caráter de urgência, visto que os usuários do transporte coletivo aguardam ônibus expostos às intempéries climáticas. Operação tapa-buracos, ou realizar o calçamento na rua Bento Carvalho, no bairro São Paulo. Operação tapa-buracos ou pavimentação com camada asfáltica nas ruas Alfredo Glitz e Pedro Idalêncio, no bairro Independência. Refazer o calçamento ou pavimentar com camada asfáltica a rua Irmãos Persson, em frente ao condomínio residencial Guarujá, bem como proceder à limpeza desta via, pois há acúmulo excessivo de poeira que se transforma em lama nos dias chuvosos. Patrulhamento e encascalhamento na estrada da linha 7 Leste, direção de quem vai para o Balneário Arco-Íris, à direita da BR-285, numa extensão em torno de 1.500 metros. Do vereador Marido Krombauer, realizar as devidas melhorias no prédio do Tiro de Guerra, tendo em vista que se trata de prédio histórico, sendo importante a sua conservação, e do vereador Rubem Carlos Jagmin providenciar para reduzir a velocidade na rua Marechal Maré, próxima à padaria Manchini, canal da Pinheiro Machado. Pronunciou-se no espaço destinado à comunicação de líder de bancada o vereador Andrei Cositin Sismanski, discutindo a implantação do sentido único para tráfego de veículos na rua Mato Grosso. Também manifestou-se no espaço de comunicação de liderança de bancada a vereadora Rosane Simon, debatendo as moções de sua autoria aprovadas durante a sessão e a baixa adesão popular aos movimentos que defendem o impeachment da Presidente da República. Em seguida, fez uso da palavra no espaço de comunicação do líder bancado, o vereador Daniel Perondi, explanando acerca da atual conjuntura política nacional e os transtornos causados pela alteração no sentido do fluxo da Rua Mato Grosso. Ainda no espaço de comunicação da liderança de bancada, fizeram uso da palavra os vereadores Darcy Preto da Silva, César Busnello e Rosana Maria Tenrolli, todos debatendo a atual situação política do país e a tramitação do processo de impeachment da Presidenta da República. Nada mais havendo a ser tratada, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas, do que, para constar, lavrou se presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício da Secretaria Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Estado de Saúde e Coordenação de Auditoria Médica Estadual. Ofício CAM número 1903/2015, Porto Alegre, 26 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar em atenção ao vosso ofício 093/2015, de 9 de junho do corrente ano, viemos encaminhar cópia xerográfica integral do expediente administrativo instaurado com a finalidade de atender o vosso pleito. Atenciosamente, Dr. João Luiz Anzanello, coordenador de Auditoria Médica Estadual. Da Câmara dos Deputados, ofício do gabinete do deputado Pompeu de Matos, ofício 284/2015, Brasília, Distrito Federal, 30 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, tendo a honra de informar a vossa excelência que, atendendo pedidos da comunidade, destinei uma emenda individual de minha autoria ao Orçamento Geral da União do ano de 2015, no valor de R$500 mil, junto ao Ministério da Saúde, conforme descrição abaixo. Município de Juiz, R$500 mil. Emenda número 810/03/27. Beneficiário, Associação de Caridade de Juiz. Título do projeto: a aquisição de equipamento e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada à Saúde. Na certeza da sua atenção, reafirmo o compromisso de manter o meu mandato parlamentar trabalhando em favor das demandas da administração municipal e da comunidade de Juiz. Atenciosamente, Pompeu de Matos, deputado federal, vice-líder do PDT-RS.
Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento de autoria do vereador Valmir Elton Seifer e Marco César Barrichello. Voto de pesar. Signatários e vereadores integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Alcides da Ross. Requerimento de autoria do vereador Marildo Krombauer Mutli. Voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do PDT requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Samúlia Fagundes. Sumália Fagundes. Thank you.
Votando abstenção na votação da minha abstenção. Do...
Tem que suspender, né? Suspendo os trabalhos por 2 minutos, até que a nossa secretária Clarissa acolha a assinatura nos devidos pareceres dos projetos de hoje à noite.
Não dá para ir lendo as mensagens?
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moção. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 815/2015, projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 2954, de 30 de dezembro de 1993, e nas suas tabelas anexas. Revoga a Lei Municipal número 3292, de 6 de março de 1997, e dá outras providências. Parecer da Comissão Especial criada através da Resolução 1203 de 9 de novembro de 2015. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de interesse e competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, com o inciso 1 do artigo 5º e o inciso 1 do artigo 28, todos da Lei Orgânica do Município. Quanto às alterações promovidas, entende-se que as mesmas são do interesse público, como no caso das isenções do IPTU para pessoas portadoras de doenças graves. As demais alterações são de ordem técnica, modernizando e tornando o Código Tributário Municipal melhor aplicável. Quanto às normas regimentais que englobam o elemento da técnica e do processo legislativo, faz-se necessário pequenas correções que serão procedidas no momento da elaboração final da matéria. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação da matéria com aprovação deste projeto de lei complementar, acrescido da seguinte emenda supressiva: suprimir o artigo 5 do presente projeto, de que trata das alterações na tabela 11, taxa de fiscalização sanitária da Lei número 2954 de 1993, renumerar os artigos posteriores. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 18 de dezembro de 2015. Assinando o parecer, o vereador presidente Marco César Barrichello, o vereador relator Andrei Kostitin Szymanski e as vereadoras Rosane Simon, assinada pelo vereador Ricardo Pitas, e a vereadora Rosana Maria Tenrolli, também do vereador Darcy Preto da Silva.
Está em discussão a emenda do projeto de lei 815. Como ninguém deseja se manifestar, está com a palavra o vereador, nobre vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acho importante, senhor presidente, de fazer um registro. Por que está sendo feita essa emenda supressiva? Nós entendemos que, da forma como veio o projeto do Executivo, estaria sendo taxada as agroindústrias, o que não tinha na legislação anterior. Ora, nós estamos num processo de profunda crise brasileira. As empresas enfrentando uma carga tributária nunca vista na história. Nós entendemos que tributar agroindústria, que é um dos projetos que nós temos incentivado para que possam se desenvolver e crescer, até porque nós sabemos que isso traz um benefício importante para um grande segmento da nossa sociedade de Juí, principalmente, nós entendemos que fazer o taxamento de tributos neste momento é extremamente prejudicial. Por isso eu gostaria, senhor presidente, de fazer esse registro, em que pese o projeto ter vindo do nosso governo, que atendeu, obviamente, senhor prefeito, o que determinou os técnicos e principalmente da Secretaria da Fazenda, nós entendemos que não é momento de fazer esta taxação de tributos para esse segmento, né, do ramo do comércio e da economia do nosso município, porque será muito prejudicial ao seu desenvolvimento. Era isso, senhor presidente.
Em discussão ainda a emenda, com a palavra a vereadora Rosana Tenhover, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, sindicato que está aqui, demais servidores, comunidade, eu também vou manifestar e agradecer, inclusive, ao Executivo por ter concordado de fazer essa emenda supressiva, porque esse debate sobre o tema das agroindústrias e sobre o crescimento das agroindústrias e o apoio do município às agroindústrias, ele vem alavancando o desenvolvimento dessas empresas, que dá para chamar microempresas de agricultura familiar no nosso município, tanto que nós tivemos, nesta semana que passou, uma feira na Praça da República com venda dos produtos das nossas agroindústrias familiares do município, muito importante. Amanhã teremos de novo na Praça da República, convido os colegas que não foram prestigiar, acho que é um momento importante de venda dos produtos, de visibilidade dos produtos produzidos pela agricultura familiar no nosso município. E nós lutamos tanto para a permanência dessas pessoas, mulheres e homens no campo, e vamos tributar isso, preto. Eu acho que não combina com o desejo de todos nós aqui de vermos as agroindústrias de economia familiar permanecerem no campo, permanecerem com a juventude no campo. O vereador Barrichello e outros foram visitar a escola agrícola familiar, né? A escola familiar rural, perdão, e viram a possibilidade imensa que temos na renda da agricultura familiar e na permanência dessas pessoas no campo. Então, quero agradecer mais uma vez ao Executivo pela retirada, pela essa emenda supressiva, vai ser importantíssimo, e só temos a ganhar com isso, com a geração de trabalho e renda no nosso campo, no nosso interior, e a permanência dessa juventude que tem muita perspectiva no meio rural, desde que tenha esse apoio do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Era isso, senhor presidente, obrigado.
Está em discussão ainda a emenda do projeto 815. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 815, aliás, a emenda do projeto de lei 815, por unanimidade de votos. Está em discussão o projeto de lei 815. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 815, por unanimidade de votos. Projeto de lei, mensagem 198, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 98/2015 do Gabinete do Prefeito. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Acrescenta e altera dispositivos na Lei 5318, de 3 de setembro de 2010, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 199, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 199 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Altera a redação do artigo 1º da Lei 5323, de 16 de setembro de 2010, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 200, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 200/2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Lauri Langer, microempresa, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 201, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 201/2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de um terreno urbano que menciona a empresa da Pieve e Friedrich Limitada, microempresa, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 202, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 202/2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Jair Tamioso, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 203, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 203/2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Juí Poços Artesianos Limitada, microempresa, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 204, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 204/2015 do Gabinete do Prefeito. Revoga o artigo 8º da Lei Municipal 5062, de 3 de setembro de 2009, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 205, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 205/2015 do Gabinete do Prefeito. Concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano à empresa Irmãos Redlund Limitada, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 206, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 206/2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Luiz Jolair Batista, microempresa. Revoga a lei número 6195, de 3 de junho de 2015, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 207, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 207/2015 do Gabinete do Prefeito. autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Florescer Insumos, Importações e Exportação Eireli e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 208, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 208-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa RDF Manutenção Industrial e Ambiental Limitada, microempresa, e da outras providências.
Baixe as comissões. Projeto de lei, mensagem 209, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 209-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Aços Bozano Limitada, EPP, e da outras providências.
Baixe as comissões.
Empresa de pequeno porte.
Projeto de lei, mensagem 210, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 210-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa AEV Metalurgia Limitada e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 211, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 211-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Vilmar Oliveira Máquinas, empresa de pequeno porte e da outras providências.
Baixe as comissões. Projeto de lei, mensagem 212, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 212-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a concessão de uso gratuito de uma fração de terras que menciona a Associação da Água 21 de Abril, revoga dispositivos que menciona a Lei Municipal 3553, de 5 de agosto de 1999 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 213, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 213-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras que menciona a empresa Dari CRAM, Ervateira CRAM, e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 214, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 214-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Ergan e Denbosque Limitada, empresa de pequeno porte e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 215, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 215-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras que menciona a empresa Cantina Belvedere Limitada, microempresa, e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 864, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 864-2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza a concessão de uso gratuito de um terreno urbano que menciona a empresa José Eduardo Machado da Veiga, e Companhia Limitada e da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinado o parecer pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller e o vereador relator Luiz Varaschini, ainda os vereadores Daniel Perondi e Marco César Barrichello. Também na Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável assinado pelo vereador presidente César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski e os vereadores, o vereador relator Aldair Luiz Cossetim e a vereadora Helena Stonmarder.
Está em discussão o projeto de lei 864. Com a palavra, o vereador, nobre vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhores empresários, senhoras e senhores, eu peço vênia, senhor presidente, para que eu me manifeste aqui de modo geral, porque eu sei que não é só esse projeto dessa natureza, com o mesmo objeto, que está sendo discutido e votado. Nós temos outros também serão apreciados e deliberados por esse plenário. Eu quero fazer uma referência geral sobre a política, né, de concessão, de área incentivo às empresas que nós estamos a discutir e votar nesta oportunidade.
Falará, nobre caro vereador, em nome da bancada ou em nome seu próprio?
Não, meu nome pessoal.
Muito bem, vereador.
Eu quero dizer aqui, senhor presidente e senhores vereadores, que esse tipo de lei, eu já tenho dito em outras oportunidades, são projetos de lei que nós votamos, pelo menos eu particular, com muita alegria, com muito entusiasmo, porque são projetos de lei que atendem, inclusive, uma política do nosso governo de incentivo às empresas do nosso município e também outras empresas de fora que querem investir aqui na nossa cidade, no nosso município. Isto é graça ao esforço extraordinário feito pelo prefeito Balim, pelo nosso governo, enfim, que instituiu aqui no município de Juí a lei de incentivo fiscal do município, que autoriza, de modo geral, que o município, então, auxilie os nossos empresários no sentido deles poderem incrementar os seus negócios, ampliar os seus negócios e, com isso, trazendo mais emprego e renda para a nossa população. Então, é uma política, ao meu juízo, extraordinária, que não deve ser recuada um milímetro sequer na sua execução, vereador Tito. Porque nós queremos que cada vez mais o nosso empresariado produza mais emprego e mais renda para a nossa população e para o nosso município, contribuindo com isso com o desenvolvimento geral. Essas iniciativas tomadas pelo governo têm, consequentemente, a visão de futuro. E eu penso com um Ijuí industrializado. Eu gostaria imensamente de que nós fôssemos também aqui, não só o polo da saúde, o polo da educação, mas também o polo industrial, gerando emprego, como disse, renda para o nosso povo, para a nossa gente. Então, eu quero parabenizar o Poder Executivo, senhor presidente, que não recuou em momento algum, mesmo num momento extremamente delicado da vida econômica brasileira. O nosso governo de Juí vem fazendo a sua parte, contribuindo para que tenhamos mais sucesso, tenhamos mais desenvolvimento, tenhamos mais progresso, fazendo um esforço, como disse, extraordinário, no sentido de não beneficiar, mas de auxiliar, de incentivar, de subsidiar naquilo que o município, que o nosso orçamento tem possibilidade com a classe empresarial para o incremento dessa área tão importante para o desenvolvimento global do município.
Por isso, presidente, eu quero fazer aqui esse registro. Não é só essa empresa, logo nós vamos estar discutindo os outros projetos, mas quero aqui parabenizar também esses empresários que hoje estão recebendo esse benefício do município de Juí, esse incentivo do município de Juí. E eu tenho certeza absoluta que isso vai incrementar o desenvolvimento das suas empresas, vão criar mais emprego, vão criar mais renda e estarão contribuindo com o progresso e o desenvolvimento de Juí, do Rio Grande e do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão ainda o projeto de lei 864, com a palavra o nobre colega vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, imprensa, que aqui nos assiste. Seguindo, antes de seguir a linha do colega Darcy Preto, colocou com muita propriedade, dizer que essa área aqui a gente está doando para uma empresa que vai ser concorrente aí da TV Juí. E eu falava com o diretor da empresa, da TV Juí, o Chico disse que em nenhum momento algum o executivo ofereceu isso para a empresa, né? E consultando para mim, justamente, eu disse, não, a empresa não solicitou. Mas eu acho que faltou um pouco de sensibilidade, talvez, para o executivo nesse quesito, porque não precisa a pessoa procurar. Se está doando para uma empresa de fora, que tem a mesma situação de uma empresa daqui, que é o que o Darcy está falando, a questão de fomentar, e ele falou muito bem nesse sentido, para que seja empenhado nesse sentido, Darcy. Salvo se alguma coisa aconteceu que eu não saiba, o senhor está aí no microfone para falar.
Eu gostaria imensamente que Vossa Excelência me concedesse uma parte, até para contribuir com o seu raciocínio. Cedido. Eu também. E Vossa Excelência é testemunha que eu pedi a retirada de pauta desse projeto, exatamente porque eu queria conversar, primeiramente, com a TV Juí, que atua mais ou menos também nesta linha, né? Se ele tinha ou não tinha interesse de ser o beneficiário desta área que o município está cedendo. Mas agora há pouco eu conversava com o proprietário da TV Juí, o nosso estimado Chico, né? Ele me disse que já está sendo selada uma parceria com esta empresa, que vão trabalhar junto, e ele está de pleno acordo. Por isso que eu estou votando, né, pela aprovação desse projeto, porque já há estabelecido uma parceria com a TV Juí para o incremento dessa atividade, vereador.
Muito obrigado, vereador. Então, complementando, a política de ajudar as empresas pequenas, ela é muito salutar, porque se vimos o que aconteceu em Panambi, onde é só direcionado a um tipo de indústria, quando acontece uma crise, a crise se instala por todo o município e atinge vários setores. Então, a política pública de favorecer empresas pequenas para elas poderem, dentro do município, crescerem, ela é importante salutar. E por isso, Darcy, que eu tenho brigado aqui, tenho solicitado e pedido apoio do executivo na ideia de nós fazer um parque industrial para os pequenos e médios empresas, que vão ajudar a segurar o município quando as crises grandes acontecem, que as grandes empresas acabam varrendo os funcionários do seu quadro funcional, e as pequenas é que dão sustentação econômica para o município. Então temos que ter um pensamento, acredito eu, que pensando dos dois lados da moeda, para dar um equilíbrio para o município, para não acontecer como acontece em Panambi. Então a bancada do PMDB estará votando em conjunto com todos os projetos que estão especificados para doação de terra para essas empresas. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão ainda o projeto 864. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 864 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 909, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 909-2015, projeto de lei de autoria executiva que estima a receita fixa a despesa do município de Juí para o exercício financeiro do ano de 2016. Comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei, acrescido das seguintes emendas. De todos os vereadores do Parlamento que se destina a repasse à Escola Casa Familiar Rural da região de Juí, com sede em Catuípe, a crescer o valor de R$10.000 na seguinte dotação orçamentária: órgão 09, Secretaria Municipal de Educação, unidade orçamentária 09.01, Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional, na rubrica .019000, repasses a entidades e também subvenções sociais, reduzir o valor de R$10.000 da seguinte dotação orçamentária: 01, Câmara Municipal de Vereadores, unidade orçamentária 01.01, Coordenadoria Geral 002000, manutenção de serviço legislativo e material de consumo, do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que se destina à pavimentação asfáltica das ruas da Rua Humberto de Campos, a crescer o valor de R$50.000 na seguinte dotação: órgão 11 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, unidade orçamentária 1102, Coordenadoria de Obras, Pavimentação Asfáltica, Obras e Instalações, reduzir o valor de R$50.000 da seguinte dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, unidade orçamentária 1101, Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano, Manutenção do Parque de Máquinas, Material de Consumo, a crescer do vereador Darcy Preto da Silva, que se destina à regularização fundiária, a crescer o valor de R$100.000 na seguinte dotação orçamentária: órgão 015, Secretaria Municipal de Habitação, unidade orçamentária 1501, Coordenadoria Geral, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 18 de dezembro de 2015, assinado pelos vereadores: presidente José Ricardo Adame da Rosa, vice-presidente Rosane Simão, pelo vereador Ricardo Pitas e Silva, vereador relator Valmir Elton Seifert e os vereadores integrantes Marcos César Barrichello e Claudio Miro Gabi Pezeta.
Está em discussão a emenda do projeto 909. Como ninguém deseja, está com a palavra o nobre vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou o proponente dessa emenda e queria justificar aos nobres colegas por que razão. Nós temos uma lei aqui no município, e não é por ser uma lei de iniciativa nossa, não. Porque eu entendo que essa lei é importante para uma grande camada da nossa sociedade mais carente. Aquela que está vivendo lá no bairro, num terreno de propriedade pública, de propriedade do município, é bem verdade, e que não tem o título, não tem a escritura pública definitiva. Ele tem a posse. Nós somos procurados sistematicamente para que a execução desta lei aconteça com mais celeridade, para que essas pessoas, de posse do título de propriedade definitiva do seu imóvel, ela possa buscar por conta própria, junto à Caixa Econômica Federal, recursos para a melhoria da sua casa, ampliação da sua residência e assim por diante, sem estar incluída nesses programas oficiais de habitação que o município tem incrementado. Se ela não tiver o título, Vossa Excelência tem conhecimento pleno disso, não consegue esse tipo de financiamento para ampliação lá das suas residências, como disse. Então nós somos procurados lá no escritório, aqui na Câmara,
na rua, lá no bairro, onde nós vamos fazer as visitas para a nossa população. Nós somos questionados, nem é procurado. Por que que não é executada a lei de regularização fundiária e nós receber a escritura pública definitiva? E nós temos o bairro Glória, teve uma parte que foi feita, a outra não. Tem o 15 de novembro, tem o Colonial, o Getúlio Vargas, que é bastante residência, Tomé de Souza e assim por diante. Eu estou colocando recurso, presidente, pelo menos em parte, necessário para dar continuidade a esse projeto. Eu não sei por que razão a Secretaria da Habitação não priorizou esta política importante, a meu juízo, que beneficia grande número de pessoas que necessitam dessa escritura pública definitiva do seu terreno, que já estão lá há 20, 30, 40 anos. É por isso que eu estou colocando, então, recurso suficiente nessa rúbrica, pelo menos para atender uma parcela, né, da nossa cidade, que os moradores, então, possam ser beneficiados. E eu espero que a Secretaria, né, da Habitação do nosso município dê efetivo seguimento, porque é, repito, importante para essas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em discussão a emenda do projeto 909, com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós sabemos que o orçamento para o ano que vem, e não é só aqui em Ijuí, em todas as esferas, está apertado por conta da crise. Nós tivemos aqui várias conversas, reuniões, inclusive com o prefeito Balinho, onde ele solicitava, ele, o secretário de Planejamento Suimar, que a gente pudesse votar o orçamento dessa forma, sem fazer emendas. Eu não tenho procuração aqui para defender a Secretaria da Habitação, mas eu vou ter que dizer, sim, que a Secretaria fez uma parte da regularização fundiária junto com a Secretaria de Governo, é bem verdade isso, e não fez agora por absoluta falta de orçamento. Absoluta falta de orçamento, não foi má vontade. Não tenho procuração nenhuma aqui para defender a secretária Beth, mas não, em momento algum, podemos dizer que foi falta de vontade não fazer a regularização fundiária, que, concordo, é uma questão importante. A nossa cidade tem inúmeros lotes sem regularizar em vários pontos da nossa cidade. Isso já apareceu lá no plano de habitação feito há 3, 4 anos atrás. Os pontos de gargalo que temos, das pessoas não terem documento, não poderem fazer o seu financiamento em bancos públicos por conta de não ter a documentação. Concordo que esse é um gargalo. Agora, tirar dinheiro de uma área para pôr na outra, na mesma secretaria, eu não concordo. Eu acho que nós temos que, sim, verificar. Se tem uma rubrica aberta, nós sabemos que o orçamento, quando tem possibilidade, ele pode ser alterado no ano corrente, para que se faça isso. Nós vestir um santo para desvestindo outro, ou seja, como já foi usado em outros momentos, o tapete curto descobre o pé para tapar a cabeça, nós não, eu acho que não é razoável. Então, queria fazer um apelo que a gente não fizesse emendas retirando de um orçamento que já é exíguo. Porque a Secretaria de Habitação basicamente trabalha com recursos federais. O orçamento próprio é muito curto, infelizmente. Acho que nós temos que avançar, sim, mas não podemos tirar de uma rubrica para colocar na outra. Eu acho que fica inviável o trabalho da Secretaria. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Está em discussão a emenda do projeto 909, com a palavra o nobre vereador César Buzello, da bancada do PSB.
Quero saudar os vereadores, as vereadoras. De modo especial, quero saudar a direção do Sindicato Servidores Públicos aqui do município de Juí, também nossos empresários, pequenos, médios, empresários aqui do nosso município que estão nessa sessão. Quero dizer aos senhores vereadores que eu não devia dizer isso, mas quero registrar aqui na tribuna desta casa que a população está cansada. A população está muito cansada. Muito cansada de ouvir promessas para frente. Cada final de governo vem o discurso do executivo por parte da regularização fundiária. Sempre no último ano, pode notar, faça uma pesquisa nos anais nessa casa, que vocês vão perceber que sempre no ano anterior, eleitoral, vem o discurso, a fala da regularização fundiária. Isso não é invenção. Isso não é invenção. Isso é fato. 13 de maio de 2011. 13 de maio de 2011. Lei de regularização fundiária será executada pelo Executivo. Para cobrir, Jagmin, e tu é testemunha disso, o bairro Glória, que nós fizemos inúmeras reuniões lá, Burtete, Getúlio Vargas, para as famílias poder fazer as reformas das suas casas, para as famílias poder fazer um financiamento que não conseguem fazer. E quem é que tem que fazer isso? É o Executivo. Mas de 2011 até 2015 não foi possível fazer isso. Cada ano anterior à eleição é objeto de pauta a lei de regulação fundiária. Podem notar, isso está aqui, registrado na imprensa. De acordo com o prefeito Balim, possivelmente será encaminhado à Câmara de Vereadores na próxima semana um projeto de lei solicitando autorização para contratar emergencialmente alguns profissionais que irão atuar nesse projeto para a execução desta lei. Criar uma comissão que vai atuar, vai fazer para avançar essa questão de cunho social. A população está cansada. Se tu ia aí no bairro Glória, no Burtete, no Getúlio, a população está cansada de ouvir heresias, promessas em cima de promessas. Gente me procura dizendo, Buzello, lembra que você provocou o Jagmin? E o que que vamos fazer? Eu disse, olha, quem está no governo não é o Buzello, nem o Jagmin, nem os vereadores da oposição. Quem está no governo é esse pessoal que está aí.
Fazendo as coisas, né?
É o pessoal do continuismo. E não fazem. Então, assim, ó, eu não ia comentar, mas a gente tem que voltar à tona para lembrar. Lembrar o que foi feito. E vou votar favorável, sim. Essa é uma questão social que nós temos que fazer avançar. Mas tem que fazer. Fazer. Pegar e ir lá e fazer. Porque eu não tenho a caneta. Eu não tenho a caneta. E tem a caneta executiva para executar. Legislativo é para cobrar e fiscalizar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão a emenda do projeto 909. Com a palavra o vereador Rubens Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, a minha saudação. Eu sou inteiramente favorável à emenda do vereador Darcy Preto, né, porque esse problema vem se arrastando aí há muito tempo sem solução alguma. Eu vou falar aqui, lamento que isso aconteceu, fui procurado por moradores do Getúlio Vargas. No ano passado, o executivo, antes da eleição, lá por maio e junho, desceu o Getúlio Vargas. Vereadores, habitação, prefeito, vice-prefeito, prometendo a regularização fundiária naquele bairro. Infelizmente, anunciaram lá que não teriam despesas nenhuma. Não tem. Então vamos lá, os moradores vão pegar e vão conversar com eles. Quando vieram bem faceiro, contentes, iam receber essa parte aí da prefeitura, né? O que ocorreu? Eles, vocês prometeram lá que teriam uma pequena despesa, né, com cartórios, mas e que a prefeitura não teria despesa nenhuma. Infelizmente, chegando na prefeitura, se depararam lá com uma taxa altíssima, 600, 700, 800 reais, né, recuaram para casa e pediram que fosse cobrado. Eu cobrei isso aqui, certo dia que o senhor estava aqui na sessão e tinha se retirado, não sei, por motivos particulares, e não ouviu isso aqui. Então, eu queria deixar registrado isso aí.
Só na lei, vereador, da regularização fundiária, não tem despesa nenhuma com escritura, não tem despesa com registro, está na lei, é tudo gratuito por conta do poder público municipal. Se der essa informação, é totalmente equivocada e errônea, porque a lei não prevê isso. Não, dessa lei não.
Em discussão ainda a emenda do projeto 909. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a emenda do projeto 909. Está em discussão o projeto 909. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 909 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 933, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 933-2015, projeto de lei do Executivo que autoriza a cessão de uso gratuito cumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa APAG Comércio de Extintores Limitada e da outras providências. Com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller e os vereadores, vereador relator Daniel Perondi, ainda os vereadores Luiz Varasquini e Marcos César Barrichello. Também da Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável assinado pelo vereador-presidente, vereador César Busnello, vereador-vice-presidente Andrei Cossetin Sismanski, vereadora-relatora Helena Stumarder e os vereadores Aldair Luiz Cossetin e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 933. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 933 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 934. De autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 934-2015, projeto de lei do Executivo que autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Fantinera Indústria e Montagem Limitada microempresa e da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador presidente Darcy Pereira da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Daniel Peronde e os vereadores Luiz Varaschini e Marco César Barrichello. Ainda comparecer da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores César Busnello, presidente, Andrei Cossetin Sismanski, vice-presidente, Helena Stumarder, relatora, e os vereadores Aldair Luiz, Cossetin e Rubem Carlos Jalimin.
Está em discussão o projeto de lei 934. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 934 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 935, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 935-2015, projeto de lei de origem executiva. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Imasa Empreendimentos Administração Limitada e da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Darcy Pereira da Silva, presidente, Rosana Maria Tenroller, vice-presidente, Daniel Peronde, relator, e Luiz Varaschini e Marco César Barrichello, integrantes. Também da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador ou pelos vereadores César Busnello, presidente, Andrei Cossetin Sismanski, vice-presidente, Helena Stumarder, relatora, e os vereadores Aldair Luiz Cossetin e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 935. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 935 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 936, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 936-2015, projeto de lei de origem executiva. Autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Colin e Companhia Limitada, microempresa e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Darcy Pereira da Silva, presidente, Rosana Maria Tenroller, vice-presidenta, Daniel Peronde, relator, e ainda os vereadores Luiz Varaschini e Marco César Barrichello. Também da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores vice-presidente Andrei Cossetin Sismanski, Aldair Luiz Cossetin, vereador, e Helena Stumarder, relatora. Não consta aqui a assinatura do vereador-presidente César Busnello e também do vereador Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 936. Com a palavra, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Não. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que aqui se encontra, tem sido uma praxe, uma prática aqui nesta Câmara, nesse Parlamento, a chamada de todos os empresários, aqueles que são beneficiados por imóveis, por áreas, de vir até aqui à casa e falar, né? Fazer um relato das atividades que serão desenvolvidas, quantos empregos vai ser gerado, enfim, toda a questão da vida empresarial que vai ser estabelecida nesse imóvel concedido gratuitamente pelo poder público. E essa empresa, infelizmente, por questões que não se sabe, não pode comparecer nessa sexta-feira. Das cinco que estiveram aqui, a única, com exceção da empresa Colling, não pôde comparecer. Eu, então, quero pedir vistas desse processo para que essa empresa possa comparecer na sexta-feira que vem para seguir aí...
Sexta-feira é dia de Natal.
Não, desculpe. Na próxima reunião das comissões, para que possamos ouvir os empresários, até por um princípio de igualdade e desonomia em relação aos demais. Eu acho que é de bom senso, acho que é crível, né, que nós também possamos ouvir para fins de ter a consciência tranquila no nosso voto em relação à concessão desse espaço público. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está em discussão o projeto de lei 936. Com a palavra, o vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto. Eu não estive presente nas comissões na sexta-feira, então eu não pude assinar. Não assinei porque não estava presente. Senão, eu teria assinado tranquilamente favorável. Obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei 936. Com a palavra, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a empresa não compareceu na sala das comissões. Entretanto, mandou um representante, que justificou, inclusive, a própria Secretaria do Desenvolvimento Econômico fez a justificativa das razões pelas quais esta empresa não pôde comparecer naquele dia. Entretanto, o seu projeto de investimentos, né, foi apresentado detalhadamente, inclusive com o número previsto de empregos que vai gerar para o nosso município. E eu não vejo, senhor presidente e senhores vereadores, razão nenhuma, de nós protelar a aprovação de um projeto de lei desta natureza somente pelo fato da empresa não poder comparecer na sala das comissões. Se a IMASA não tivesse comparecido na sala das comissões, nós ia votar contra ou protelar a votação do projeto? Nós vamos contrário aqui ao rumo da história do desenvolvimento? Nós vamos retardar que uma empresa seja beneficiada para não poder dar andamento aos seus negócios? Porque não esteve presente? Com muito prazer eu ouço, Vossa Excelência.
Olha, eu até concordo com o Busnello que a gente tem que estar a par daquilo que acontece. Hoje fui de atrás e me informei sobre tudo o que precisava. Entrei em contato com a empresa, tirei todas as minhas dúvidas e, portanto, voto contra o pedido de vista.
Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Mas é isso que nós... É assim que nós temos que pensar. É assim que esse parlamento tem que se conduzir. Não atrasar desenvolvimento. Não atrasar o negócio daqueles que querem investir na nossa terra. Nós temos é que acelerar. Aliás, já demorou bastante para esse projeto vir para cá. E nós temos, graças a Deus... um calhamaço de projetos que vamos discutir e votar na sessão seguinte, de doações de área para as nossas empresas que querem produzir, que querem ampliar os seus negócios. E nós precisamos disso para gerar mais emprego e renda. O que o povo de Juiz está cansado, senhor presidente, senhores vereadores, é de ouvir discurso vazio de críticas infundadas. Essa sociedade está cansada de ouvir essas ladainhas achando e fazendo tempestade num copo d'água. Isso a sociedade está cansada. Agora, de ouvir investimento, ações diretas, eficazes do governo, a sociedade está aplaudindo. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, ainda, o projeto de lei 936, com a palavra, o vereador Ricardo Pipas, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, antes de mais nada eu quero manifestar a minha alegria de estar de novo nessa casa pelo período de um mês e quero me solidarizar com o pedido do vereador Busnello, que eu acho que essa questão de doação de terras na cidade, muito antes da gente pensar em frear desenvolvimento ou de estar prejudicando o desenvolvimento econômico da cidade, essa casa tem a obrigação de agir com responsabilidade na doação de terras. O nosso histórico nessa cidade de doação nos traz algumas manchas negras. Se a gente lembrar da Umbu, da Ascani, da White Martins, empresas que ganharam terrenos de grande valor econômico e nunca se instalaram na cidade. Nós certamente não temos capacidade de investimento em área física suficiente para atender toda a demanda de empresas dessa cidade e precisamos nos cercar dos devidos cuidados ao pensar numa doação para qualquer empresa que seja. Nada contra a Colin, a Mimasa ou qualquer empresa que seja, mas nós como vereadores, na nossa função de fiscalização e de zelo ao dinheiro público, precisamos ter cuidados ao propor a doação de áreas de terra para que não aconteça o que já aconteceu nesta cidade com terrenos que nunca foram retomados para o patrimônio público, apesar das empresas não terem cumprido com os seus termos de doação. Essa era a minha posição, eu apoio o vereador Busnello e endosso o pedido de vistas ao projeto.
Só para informar, nobre colega vereador Pitas, a White Martins devolveu a área ao município. A Umbu está dentro do prazo legal e a Scam é a mesma coisa. Então, essa é a correção que tem que ser dito. O senhor não estava na casa, eu só estou esclarecendo a comunidade e aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Está em discussão. Colocamos com a palavra o vereador Marco César Marquello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós tivemos, na última sexta-feira, através das comissões permanentes, ouvindo as empresas realmente que puderam se fazer presente dessas áreas que estão sendo doadas pelo município. É a sessão de uso acumulado com doação futura. Diferente da Veiga, que é só sessão de uso, não é doação. Eu entendo, e na minha lógica de pensamento, que nós estamos desvirtuando um pouco daquilo que estão sendo discutidos nos projetos. Nós estamos entrando no mérito. O mérito é outra coisa. Tal qual falamos na própria lei orçamentária, estamos entrando no mérito. O mérito não é, o mérito é uma outra etapa, tem os espaços de pequeno, grande, expediente, comunicação de liderança, que você possa fazer algumas informações complementares. Eu entendo que aquelas informações que a nós foi prestado na última sexta-feira são suficientes para que nós possamos votar sem problema nenhum a sessão de uso acumulada com doação futura à empresa Colin. Não tenho problema nenhum. Mas também entendo se alguém queira fazer pedido de vistas para chamar a empresa para se apresentar, que também não teria problema nenhum. Eu vou seguir a orientação da minha bancada em cima daquilo que é a decisão de maioria. Porém, quero deixar bem claro que não sou contra o pedido de vista, não sou contra a que a empresa venha se apresentar, venha apresentar o seu plano de trabalho, enfim, qualquer coisa que queira fazer para apresentar a sua empresa ao Parlamento Municipal. Mas vou seguir aquilo que a minha bancada decidir. Era isso, senhor presidente.
Está em discussão ainda o projeto de lei 936, com a palavra o vereador Ricardo Adami. Muito bem, vereador. Colega vereador Pezeto. Pedido de vistas, com a palavra o vereador Ricardo Adami, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, a bancada do PMDB
tem tomado uma linha e uma postura na Câmara, que é não negar pedido de vista para nenhum colega que assim o submeter nessa casa. Tá? Então, assim, não é que nós temos contra o projeto a gente já, eu já me adiantei antes na discussão dos projetos, alavanquei todos, o Daniel já, eu não estive aqui na reunião das comissões, o Daniel analisou todos e está em um acordo, o PMDB vai votar com todos os projetos, mesmo que passe o pedido de vista aí, o PMDB vai votar nesse projeto, mas que a bancada do PMDB não vai votar contra o pedido de vista de nenhum colega. Essa é a posição que tomamos desde o início do nosso mandato aqui no Legislativo e vamos manter essa posição.
Mais alguém deseja se manifestar? Suspendo os trabalhos por 2 minutos a pedido do nosso líder de governo, Marco César Barrichello, da bancada do PDT. Pedido de vistas ao referente ao projeto 936, pelo vereador César Brunello, colocamos em votação o pedido de vistas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está rejeitado o pedido de vistas referente ao projeto 936. Está em discussão o projeto 936. Como ninguém está com a palavra, o vereador César Buzelo, da bancada do PSB.
Meus caros vereadores e vereadoras, um peso, duas medidas. Ou seja, semana que vem nós irá para as comissões 16 projetos, mensagens do Executivo para tratar sobre doação de área gratuita. A comunidade tem que saber disso. Tem que saber, não é o bom senso de esperar mais uma semana para nós ouvir o proprietário? Dos outros nós exigimos isso. Temos que ouvir, era uma linha lá nas comissões de ouvir todos. Então, a semana que vem nós vamos votar mais 16 e não poderia ser mais um. O que representa isso para vocês? Ao telespectador da TVJuiz.com. Você analise, reflita e tire suas próprias conclusões do que representa isso. O que representa isso? E vou dizer aqui aos senhores sobre o mérito desses projetos. Tenho dúvidas pelo princípio da legalidade. Tenho dúvidas pelo princípio da legalidade. Se nós, meu caro Chico Seifer, aqui no parlamento, e como bem dizia antes o vereador Adame, vamos conceder para a TV Juí ou não para essas que estão aqui, que está querendo, a outra empresa que está se colocando. Para mim, todos esses projetos de doação de uso gratuito e de área, que até agora esse vereador não tinha registrado, eles violam o princípio da isonomia, da igualdade, porque eles preferem, eu não sou contra aqui, que as empresas recebam um espaço, um terreno para o desenvolvimento aqui do município. Mas elas concorrem sozinha, solita, sobre aquele determinado imóvel. E para mim isso, há uma grande possibilidade de violar o princípio da isonomia ou da igualdade. Ou seja, como é que a empresa do Busnello é preterida em relação à empresa do Daniel
ou do PITA, se eles têm a mesma a oportunidade ou atividade de receber aquela área, meu caro presidente dessa casa, Muto. Então, assim, ó, é lamentável, quero dizer, isso, o nosso parlamento cada vez mais perde o crédito, a credibilidade perante a sociedade por essas questões. Ou seja, o projeto veio a toque de caixa há cerca de uma semana atrás, duas, e aqui na nossa casa negam ao vereador, seja quem for, não é aqui o Busnello, pode ser qualquer um dos outros que estão aqui da bancada, um direito de vistas de analisar. Por que isso? E não há nada contra o projeto, meu caro Colin, não é nada em relação. Por que isso? Isso em relação a pessoalizar a figura deste vereador. Porque esse vereador tem posição, ele cobra, ele exige. Você pode tirar essa conclusão daqui. É pessoalizar, foi só a pessoalização de não conceder a vistas por uma questão de pessoalização e não no que diz respeito à análise concreta e meritória desse projeto. Que, no mérito, após análise profunda, detalhada, eu votaria, obviamente, depois que me convencesse, favoravelmente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está em discussão projeto de lei 936, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores empresários, eu quero falar um pouquinho para vossas senhorias. Saibam diferenciar as posições, a visão de futuro, como pensam os representantes do povo aqui nesta casa. Aqueles que chegaram aqui ungidos pelo voto popular, para representar a nossa sociedade e promover aqui o desenvolvimento do município. Todos nós temos responsabilidade disso. É executivo e é legislativo. Aqui não é pessoalizar. Aqui é dar celeridade para que as coisas aconteçam o mais rápido possível. No mundo dos negócios, qualquer espaço de tempo pode ser extremamente vantajoso ou extremamente prejudicial. No mundo dos negócios, as coisas são assim. Os empresários sabem do que eu estou falando. Não se perde tempo. A questão levantada aqui da legalidade, senhor presidente, pelo vereador, que é contra o progresso, sabe por quê? Porque quanto pior, para ele é melhor. O vereador Busnello cultiva esse princípio: quanto pior, melhor. Porque ele é o vereador do mal, ele quer que as coisas estejam ruins. Nós queremos é que as coisas estejam boas e aconteça coisa boa. Nós queremos que os empresários progridam. Não há ilegalidade. E eu asseguro com toda a veemência, nessa questão, não existe um indício de irregularidade ou de ilegalidade nas doações de áreas para os nossos empresários. Porque está presente, nesses casos concretos, o interesse público, que é a geração de emprego, que é a geração de renda. E é histórico aqui no município de Juí o nosso governo incentivar as empresas. É um princípio do nosso governo de dar subsídios para que as nossas empresas possam se desenvolver, porque nós entendemos que assim nós estamos contribuindo também com o desenvolvimento geral do nosso município. Por isso, senhor presidente, aqui não tem nada de impessoalidade, aqui não tem nada de ilegalidade. Está dentro da lei, está dentro da norma. E, acima de tudo, nos princípios de desenvolvimento do nosso município, que é o que todos nós queremos. Muito obrigado.
Está em discussão ainda o projeto de lei 936, com a palavra o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, em relação a esse projeto, ele ficou na casa para que nós apreciemos eles e estudamos. E como está chegando mais 16 projetos para nós estudarmos até o próximo, a votação. É um compromisso e uma obrigação de cada um de nós. Por isso que eu estou bem ciente de como vão votar esse projeto. Já foi estudado, já foi apresentado. Veja bem, comunidade. Agora nós temos 16 para a próxima semana. Se não vem dois ou três, eu não vou aprovar esse projeto. Nós não vamos aprovar esse projeto. Nós não devemos frear esse desenvolvimento. A empresa colocou bem o investimento que vai fazer, ser feito aqui. Ela já está plantada na nossa terra. Ela não vem de fora, não vem do ar, não vem de outro espaço. Esse projeto tem que ser desenvolvido o mais rápido possível para se concretizar. Está esperando só. O governo larga de novo mais 15 para nós olhar e analisar. Amanhã nós temos que começar a analisar esses projetos já, e ver a legalidade dessas questões. Não. Nelo, o senhor sabe todo o direito para saber da legalidade. Eu sou leigo nessa questão, mas eu vou olhar esse projeto um a um. Então, eu acho que para nós ficou bem claro esse projeto. A empresa é constituída na nossa comunidade, sim, a gente olhou, analisou, a secretaria fez o apontamento, o conselho do município de Juiz fez toda a colocação. E em relação a isso aí, é um conselho soberano sobre a legalidade ou não de cada projeto encaminhar essa mensagem para nós. Eu acho que está bem sanado, bem clareado, e eu vou apreciar a votação. Nossa bancada do PT vai votar favorável.
Está em discussão ainda o projeto de lei 936, com a palavra o vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, me chama a atenção um projeto abrir uma discussão tão ampla nesse sentido, do qual não teria impedimento nenhum se ele entrasse em votação na próxima sessão. Uma sessão a mais, a menos, é insignificante, porque ele seria aprovado. Seria aprovado. Eu tenho certeza que a unanimidade dessa casa votaria favorável. Vereador Darcy, é de extrema satisfação nós termos os empresários, como se fazem presente aqui, na reunião das comissões, onde nós podemos conversar, indagar, discutir o lado bom, o lado ruim, o progresso para Ijuí. Ninguém discorda disso. E vereador Bombeiro, a gente sabe que nós temos que estudar os projetos. Nós estudamos, analisamos, mas é muito satisfatório olhar para o rosto dos empresários e ver o quanto eles estão sendo beneficiados e o que eles querem fazer por Ijuí. Então, um dia a mais, a menos, nessa casa, vai ser insignificante, porque eles vão receber. Muito obrigado, senhor presidente.
Como ninguém deseja mais se manifestar, está em votação o projeto de lei 936. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 936 por unanimidade de votos. Projeto de Lei, processo 937, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 937-2015, projeto de lei do Executivo que autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com doação futura de um terreno urbano que menciona a empresa MJC Estruturas Metálicas Limitada, microempresa, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Darcy Preto da Silva, presidente, Rosana Maria Tenrolli, vice-presidente, Daniel Perondi, relator, e ainda os vereadores Luiz Varaschini e Marco César Barrichello. Também da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores César Busnello, presidente, Andrei Cossetim Sismanski, vice-presidente, Helena Stumarder, relatora, e o vereador Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o projeto de lei 937. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 937 por unanimidade de votos. De autoria do Poder Legislativo, projeto de lei, o senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei de autoria do vereador Marildo Mutlicron Bauer. Dispõe sobre a regularização de sacadas cobertas ou não construídas sobre os passeios públicos e da outra providência.
Baixa as comissões. Projeto de lei, ainda de autoria do Poder Legislativo, processo 905, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 905-2014, projeto de lei de origem legislativa, de autoria do vereador Marco César Barrichello e Valmir Elton Seifert. Denomina de feira do produtor Lothar Hortmann, o próprio municipal localizado ao lado da unidade de pronto atendimento da UPA do Bairro do Brasil. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável, assinado pelos vereadores Darcy Preto da Silva, presidente, Rosana Maria Tenroller, vice-presidenta, Daniel Peronde, relator, e os vereadores Luiz Varasquini e Marco César Barrichello. Da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador presidente César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cusitin Sismanski, a vereadora relatora Helena Stumarder e os vereadores Aldair Luiz Cusitin.
Está em discussão o projeto de lei de autoria do Poder Legislativo. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Eu suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas vereadores e vereadoras se viessem presente até a mesa para nós vermos o dia adequado para a reunião das próximas comissões.
em votação quarta-feira às 10 horas. Isso. Quem quer favorável?
Tarde, quarta.
Ele não pode.
Quarta ou uma hora. Mas então todos os dias você não pode vir trabalhar. Ele vai trabalhar.
Yeah.
reabertos os trabalhos. Requerimento de autoria do vereador Ricardo Pitas e Silva. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 02-2015, requerimento de autoria do vereador Ricardo Pitas e Silva, da bancada do PC do B. Signatário vereador integrante da bancada do PC do B, solicita a vossa senhoria nos termos regimentais e conforme a lei municipal número 5646 de 2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões permanentes dessa casa, no dia 18 de dezembro do ano em curso, a participação em reunião do Telesaúde RS URGS, realizado na cidade de Porto Alegre, a convite da Secretaria Estadual de Saúde, conforme declaração de participação do evento em anexo.
Está em discussão o requerimento de autoria do vereador Ricardo Pitas. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 66-2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Pedido de informação. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB requer a vossa excelência nos termos regimentais e envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Qual é o montante de recursos repassado pela União para os agentes comunitários de saúde e para os agentes epidemiológicos? Quantos agentes comunitários de saúde estão em desvio de função? Qual é o piso remuneratório dos agentes comunitários de saúde e dos agentes epidemiológicos? A revisão é consequente aumento dos seus vencimentos, é competência federal ou municipal? Requerimento 67-2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Pedido de informação. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Por que motivo a administração municipal está propondo o parcelamento do índice inflacionário de revisão geral anual dos vencimentos dos funcionários do funcionalismo público para o exercício de 2016. Indicação número 147-2015, de autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Elaborar um estudo técnico sobre a qualidade de vagas necessárias para atender a demanda de táxi na Praça da República. Indicação 48-2015, de autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Estudo técnico. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Providenciar um estudo técnico sobre a vida útil do asfalto da rua Pinheiro Machado, pois se encontra em péssimo estado. Indicação número 149-2015, de autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Reparos na rede de iluminação pública. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Revisar a iluminação pública na rua Professor Roberto Rueber, no bairro São Paulo, pois algumas lâmpadas permanecem ligadas durante o dia. Indicação número 150-2015, de autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP, Operação Tapa Buraco. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Arnoldo Uber Barra Assis Brasil. Indicação número 152-2015, de autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Reparos. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos e revisão na iluminação pública da rua Carolino Raimundo, no bairro Industrial. Indicação 21-2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Conselho de Boca de Lobo. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do senhor prefeito a seguinte indicação. consertar a boca de lobo existente no entroncamento das ruas 14 de julho e 19 de outubro. Indicação 122/2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Consertar buraco na rua Manaus. Senhor Presidente, Secretário, Vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de ouvir o senhor prefeito da seguinte indicação: consertar o buraco existente na rua Manaus em frente à retífica Tecna. Indicação 23/2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB, melhorias na estrada do interior. Excelentíssimo senhor presidente, o secretário, vereador, integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais de ouvido, senhor prefeito, a seguinte indicação: calçamento ou asfaltamento no trecho compreendido entre a GRS 522 e a Sabeb, serviço de amparo ao bem-estar da velhice. Indicação 24/2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB, asfaltamento na rua 12 de outubro. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de ouvir o senhor prefeito a seguinte indicação: asfaltamento na rua 12 de outubro, centro, trecho que compreende a lateral da Escola Sagrado Coração de Jesus. Indicação número 125/2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Assunto: esgoto a céu aberto na rua Ceará. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de ouvir o senhor prefeito a seguinte indicação: tomar providências em regime de urgência cerca do esgoto a céu aberto na rua Ceará, em frente ao número 55 no bairro Glória. Moradores da redondeza não aguentam mais o mau cheiro virando caso de saúde pública. Já pediram e solicitaram solução, inclusive com baixo assinado, e lamentavelmente até o momento nada foi feito pelo órgão competente, o DEMASE. Indicação 26/2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Tapar buraco na rua 13 de maio. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de ouvir o senhor prefeito a seguinte indicação: tapar o buraco, a cratera, na rua 13 de maio, em frente à Escola Professor Pardal, junto à lombada física redutora de velocidade, uma vez que está causando perigo aos condutores e pedestres. Esta solicitação é antiga, mas lamentavelmente até agora não foi solucionada ou atendida. Indicação 27/2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB, melhoria em vias públicas. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de ouvir o senhor prefeito a seguinte indicação: refazer o calçamento na rua José Sereta, Ceará, José Cápsia e Horizontina, pois segundo moradores que não apresentam condições mínimas de traficabilidade devido ao excesso de buraco. Indicação 28/2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB, operação Tapa Buraco. Senhor presidente, o secretário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação Tapa Buracos em toda a extensão da Avenida Brasil, bairro Elizabeth, pois novamente está intransitável, assim como em toda a extensão da rua Alberto Munistock, bairro Progresso, uma vez que está intransitável devido ao elevado número de buracos. Indicação 29/2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB, melhorias em estrada interior. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrulhamento e encascalhamento das estradas dos distritos de Arroio das Antas, Itaí, Alto da União, Barreiro, Mauá e Floresta, uma vez que estão intransitáveis devido às péssimas condições, prejudicando o transporte escolar e o escoamento da produção leiteira. Indicação 130/2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB, melhoria de diversas ruas do bairro Tomé de Souza. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de ouvir o senhor prefeito a seguinte indicação: melhorias, refazer calçamento em várias ruas do bairro Tomé de Souza, uma vez que estão em péssimas condições de traficabilidade devido ao número excessivo de buracos, crateras. Indicação 31/2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB, melhorias na rua Roberto Leff. Senhor presidente, secretário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de ouvir o senhor prefeito a seguinte indicação: providenciar melhorias no calçamento, bem como refazer a boca de lobo, o as bocas de lobo, da rua Roberto Leff,
em regime de urgência, uma vez que estão gerando perigo aos pedestres e veículos que por lá transitam e trafegam. Indicação 132 de 2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB, ampliar a fiscalização no trânsito da rua Sepete Araju. Signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de envio, senhor prefeito, a seguinte indicação: ampliar a fiscalização de trânsito com o objetivo de coibir o excesso de velocidade, principalmente a realização de rachas e pegas na rua Sepete Araju, no bairro Glória, pois está causando perigo aos moradores e pedestres. Indicação número 3 de 2015, de autoria do vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB, conserto de rede de esgoto. Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PMDB, Daniel Peronde, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto urgente de cano de esgoto na rua do Vir Guimarães, em frente ao número 20, no bairro Monistoque. Indicação número 3 de 2015, de autoria da vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT, contenção de velocidade na rua 12 de outubro. Senhor presidente, signatária vereadora, integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: determinar a coordenadoria municipal de trânsito que providencie melhoria na sinalização na rua 12 de outubro, trecho entre as ruas Bento Gonçalves e Tiradentes. A medida se faz necessária para reduzir a velocidade de veículos que trafegam pela via, tendo em vista o grande número de acidentes que vem sendo registrado no local. Só nos últimos 3 dias foram 4 ocorrências. Indicação número 4 de 2015, de autoria do vereador Marildo Mutli Kronbauer, da bancada do PDT, construção de rótula. Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: construção de uma rotatória na interseção das ruas Cassiano Ricardo e Avenida Alfredo Stegrich, no bairro Ferroviário. Indicação número 24, 2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP, reparo de via. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, Rubem Carlos Jagmin, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais um envio ao senhor prefeito da seguinte pedido de informação, indicação. Seguinte indicação: conserto no calçamento da rua Teresina, interseção com a rua Maceió, no bairro Burtete, pois existe um buraco que necessita urgente de reparo, já que a cada chuva ele aumenta de tamanho, dificultando que o proprietário de um dos imóveis próximos tenha acesso ao seu terreno.
Antes de nós passarmos ao pequeno e grande expediente, nós vamos abrir um espaço para ser feita uma música em homenagem a todos os presentes, aos colegas vereadores e vereadoras, ao nosso público que nos acompanha ainda, pelo fato de nós termos a última sessão antes do Natal. Então será feita uma música pelo nosso colega Zé Cláudio.
Obrigado, senhor presidente. A gente homenagear o nosso aniversariante do mês, né?
Vamos aqui. Quero subir mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. pra te seguir. Entra na minha casa,
vamos ver.
Entra na minha casa. Deixa. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa.
Para todo mundo aí, gente.
Muito obrigado, Zé Cláudio. É de emocionar. Muito bonita essa mensagem. Agora, então, seguindo a nossa sessão, passamos a palavra ao nobre colega vereador Ricardo Pitas, para que faça uso no pequeno e grande expediente.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero, já saudei antes os presentes e os nobres colegas vereadores pelo retorno à casa. E eu quero dizer que, assim como a gente conversava antes, vereador Busnello, apesar de ouvir pouco aqui essa casa, algumas coisas também já me cansam na política, pela repetição e pela mesmice que a gente está acostumado aqui em Igi. E eu que venho aqui esporadicamente, fico triste de ver que volta e meia as colocações, as reclamações, os problemas são os mesmos a cada vinda da gente aqui. E confesso que estou cansado de fazer requerimentos, perguntas ao prefeito, porque parece que o prefeito e a sua equipe são mestres na arte de tergiversar e não responder os requerimentos que essa casa faz para eles. Também fico olhando e me lembro de uma discussão que a gente teve em maio, acho que foi o vereador Barrichello até que trouxe esse problema, em maio, quando eu estive aqui, grande número de indicações e de pedidos de tapa-buraco aqui, tapa-buraco ali, o que mostra, de certa forma, a ineficiência desse governo que temos na cidade aí há muito tempo, e que a cada buraco que surge na cidade precisa algum vereador vir à Câmara pedir que seja tapado o buraco. E eu me lembro que falávamos que talvez os requerimentos aqui na Câmara não fossem, as indicações de conserto aqui na Câmara não fossem adequadas, e que a gente deveria se dirigir aos órgãos de governo para que se faça esses pedidos. Mas quando eu vejo a pauta de hoje, por exemplo, com 21 indicações de tapa-buraco, e daí eu vejo um pedido da vereadora Helena Stumarder, do governo, pedindo que a coordenadora municipal de trânsito coloque umas placas ali numa rua, me dá um desânimo, porque se a vereadora Helena não tem acesso ao seu governo para colocar umas placas na rua, o que sobra para nós da oposição que enxergamos os buracos na cidade e o descaso na cidade todo dia? Quando vejo o próprio pedido do presidente dessa casa, né, vereador Marildo Comboia, pedindo uma construção numa rotatória, numa rua ali, isso me dá uma tristeza e realmente me traz algum cansaço em termos de atuação política. E daí, em vez, eu fiquei pensando que, em vez da gente cansar o governo com uma lista infindável de pedidos e de solicitações, eu queria propor aos colegas do governo que a gente pudesse trazer esse debate para essa casa. Em vez de a gente fazer uma requisição, que a gente pudesse discutir aqui nessa casa os motivos que emperram esse governo de andar. E eu elenquei, enquanto eu estava sentado ali na minha cadeirinha, elenquei uma série de ações que não são novidades, né, que a gente já trouxe aqui outras vezes, mas que a gente vê que não andam. Conversei antes com o vereador Cossetim a respeito da tão famigerada Lei 5.738, aquela da proteção dos animais, que entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2014. Até hoje não foi cumprido. O governo municipal desrespeita a lei. Desrespeita a lei. Né? E não toma atitude nenhuma no sentido de cumprimento de uma lei que nem foi criada pela oposição, foi uma lei criada pelo próprio governo. Não vou nem falar da questão do canil, né? Vamos só falar dessa lei aqui que está bem, tá bem bom. Chego aqui na Câmara hoje e fico surpreso de ver a quantidade de terrenos para serem doados. E eu que tive numa reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico esse ano ainda, e ele me reclamava da impossibilidade de doação de terrenos porque não havia área física na cidade para doação para empresas. E eu fico me perguntando o que terá mudado às vésperas de um ano eleitoral para que de repente sejam chovendo terrenos na cidade. Acho estranho isso. Eu gostaria de ouvir a posição dos senhores vereadores da situação sobre de onde surgiram tantos terrenos, o que aconteceu de diferente na cidade. Até ontem não tinha terreno. Hoje está sobrando terreno na cidade. Já aproveito para questionar também assim, quantos pedidos ainda restam de terrenos e quantas áreas nós ainda temos disponíveis para serem doadas para as empresas.
Porque... Meu caro vereador. Só uma partezinha?
Pois não.
Tem terreno aí que faz mais de 3 anos que as empresas estão trabalhando com o Poder Municipal, encaminhando projeto, documento.
Perfeito. Perfeito. Eu só gostaria de ouvir essas, porque eu acho curioso que em 3 anos de governo, não houve quase que doação de terrenos e, de repente, às vésperas de um período eleitoral, estão chovendo terrenos na cidade. No mínimo estranho. Né? A gente, no mínimo, acha estranho. Vou questionar também o vereador Cossetim, Aldair Cossetim. Questionei aqui em maio, vereador, e o senhor me respondeu sobre a Perimetral Norte. 3 meses era o prazo, lembra? E eu brinquei com o senhor e disse, 1 ano, vereador. 1 ano, eu passo lá naquela rua todo dia e pelo ritmo que andam as obras, 1 ano. Passaram-se 7 meses, as obras não terminaram ainda. E o senhor me dizia, não, eu estou acompanhando, tem multas para serem aplicadas, em 3 meses a obra estará pronta. Não está pronta, vereador. Vou completar minha posição. Em maio eu dei 1 ano para que terminasse a obra. O senhor me dizia 3 meses. Dou mais 1 ano. Dou mais 1 ano. E não sei se termina em mais 1 ano aquela obra. Então eu gostaria de ouvir. Nem sei se eu deveria tocar no assunto Parque da Pedreira. Parque da Pedreira já virou motivo de piada na cidade, né? Uma obra que foi licitada para ser concluída em 6 meses, né? Com dinheiro, recurso na conta, depositado, nunca foi feita, está lá. Quando foi feita, né? Estão lá fazendo. Fazem 8 anos que estão lá fazendo, eu acho, quase aquela obra. Era para ser a grande obra desse governo, vocês não conseguiram aprontar o Parque da Pedreira. Né? Então, assim, que pé que anda isso? Que multas já foram aplicadas? Como é que está essa situação? Hoje pipocou pelas redes sociais o dia inteiro a questão dos alagamentos na cidade. Eu também já venho batendo nisso há muito tempo, a questão da drenagem pluvial na cidade. Cada vez mais nós impermeabilizamos o solo, a bem da verdade que há passos lentos em agir, né? Nós temos muito poucos asfaltos feitos na cidade, ainda que tenha algum, né? E... O senhor me respeita, vereador? Obrigado. Eu agradeço o seu respeito.
Vereador Darcy... Nobre colega vereador, o senhor se mantenha na sua posição e deixe o vereador concluir o seu pronunciamento.
A drenagem pluvial na cidade, basta que a gente ande pelos asfaltos recém-feitos, não existem. E isso provoca alagamentos. Talvez se a gente continuar asfaltando a cidade, daqui a 20 anos, 30 anos, a gente vai colher tragédias por conta da impermeabilização do solo urbano sem a previsão de drenagem pluvial. Ou pior, nós vamos ter que abrir o asfalto construído, que também é quase uma regra aqui em Juí, né? Basta fazer um asfalto para abrir um buraco na outra semana quase. Comentei já também aqui, vereador Barrichello, uma vez, da Praça do Storque, que tinha virado notícia por corte de grama, né? E eu dizia assim, corte de grama não é motivo de notícia de jornal. E daí vou lembrar recentemente a polêmica da sujeira dos cemitérios, onde até ossos expostos a gente pôde encontrar esse ano nos cemitérios. Qual é a política da cidade de limpeza e manutenção urbana? Né? A Praça do Storque foi destruída num vendaval em 2012, 2013. Até hoje não tem iluminação, as cercas das quadras de esportes estão caídas. Não deu oportunidade à prefeitura de arrumar aquela praça. Uma praça que é da comunidade. Não vou nem falar a grama já cresceu de novo, né? Quero falar ainda também da questão, nós estávamos discutindo antes, também a questão das mãos únicas na cidade, né? O vereador Cossetim estava lá brigando esses dias por causa da mão única na Mato Grosso, que segundo ele aumentou ali o engarrafamento, e a gente sabe que a questão de trânsito na cidade é um problema grave, a gente tem problemas importantes, e que a grande solução, e o secretário Birertal sabe disso, nós já questionamos ele aqui nessa casa também sobre isso. Ele sabe que a instalação das mãos únicas é a medida que vai aliviar o trânsito na cidade. Mas isso se faz a passo de tartaruga. E cada vez que se muda a mão de uma rua, eu não consigo entender isso, se muda duas, três quadras. Eu vou citar como exemplo, citei antes ali conversando, por que aquela ruazinha da Corção, uma quadra, tem duas mãos? A quadra final da rua... Por que não fizeram mão única até o fim? Parece que eles se esmeram, essa coordenadoria de trânsito se esmera em colocar labirintos na cidade, em vez de querer resolver o trânsito na cidade, implantando mãos únicas e sistemas binários de fato. Outra polêmica hoje importante também que a gente teve nas redes sociais é a questão da rodoviária. Vocês vão me dizer que é obra do Estado, é problema do Dyer, não sei o que o município não tem a ver. Gente, nós temos um gestor nessa cidade, um gestor que tem obrigação com a população, um gestor que tem obrigação com a cidade. Qual é a solução, qual é o empenho que está havendo em relação à rodoviária? Nós sabemos que aquela sede da rodoviária era provisória e que em 2-3 anos, não me lembro agora, nós deveríamos ter uma sede nova. Como é que está a construção da sede nova? Quanto tempo já se passou? Nós vamos ter uma rodoviária nova ou nós vamos ficar com aquele lixo que está aquilo lá? Porque vamos e venhamos. Hoje quem viu a chuvarada lá, as pessoas quase tinham que descer de barco dos ônibus. Não é uma vergonha. E se não dá para pensar numa nova rodoviária, o gestor municipal não pode pensar no asfaltamento daquela área ali para pelo menos diminuir, melhorar um pouco o aspecto de quem chega na cidade. Né? É a porta de entrada da cidade.
O governo de Getúlio Vargas era provisório e durou 15 anos.
Aquilo ali é a porta de entrada da cidade. Os visitantes, os empresários... Dinheiro novo, chegam por ali e a gente apresenta aquilo ali naquele estado hoje. Quem viu as fotos hoje, não sei se vocês viram as fotos da situação hoje no meio da chuva, mas estava um caos mesmo. Quero falar ainda, lembrar, né, que também já briguei muito aqui sobre isso, o alvará da Câmara dos Vereadores, né, já temos alvará ou continuamos funcionando ilegalmente o bombeiro? Me diga. Em maio eu estive aqui, de maio para cá eu notei que nós tivemos uma reforma na rede elétrica. Vou mostrar para vocês. Reforma da rede elétrica da Câmara de Vereadores. Gente, isso aqui é uma piada. Essa casa aqui não tem alvará. Como é que tem esse troço aqui no meio do caminho? Isso é ridículo. Então, assim, nós continuamos colocando a população em risco. E eu dou graças a Deus que não vem ninguém assistir aqui as sessões, porque eu me lembro de uma sessão que teve aqui que essa câmara estava lotada, e eu ficava pensando, gente, esse troço aqui vai virar aqui isso. Porque não tinha nem como se a gente escapar daqui se desse um incêndio. E o que nós estamos preocupando com isso? E daí eu quero manifestar meu apoio à campanha nacional de redução de salários de vereadores e dizer que talvez a gente devesse pensar em doar metade do nosso salário, R$ 2.500 por mês, para construir uma nova sede. Vejam só, nós somos 15 vereadores, em um ano nós teríamos R$ 450 mil, em 4 anos nós teríamos R$ 1.800.000. Dava para construir uma bela de uma sede com esse dinheiro. Né? Enquanto isso, nós estamos aqui, num prédio, sem condições, sem alvará, expondo todo mundo ao risco e nos locupletando de dinheiro, sem uma porta de emergência e nada, né, vereador? Isso é o tempo total ou é o... Só para terminar, então, regimento dessa casa, né? E quando eu entrei a primeira vez aqui, há 3 anos atrás, já não tinha regimento, porque estava em discussão, não sei aonde, tal, babá. Passaram 3 anos, nós não temos regimento ainda. Já está aprovado?
É a reforma, o senhor tem que se referir.
Isso, a reforma do regimento. Isso. Não, o regimento novo, óbvio, né? O regimento velho não adianta, o novo, né? Enfim, a gente vê que assim, tem uma série de questões que eu acho que merecem a discussão política aqui dentro dessa casa e que eu instigo os colegas vereadores da situação a me trazerem respostas para essa pequena lista. Né? A gente poderia aumentar a lista. Só mais um detalhezinho, e aí esquecer dos meus colegas servidores municipais que estão na luta salarial e que foi feita uma proposta de parcelamento de uma reposição da inflação, não é nem aumento salarial.
O senhor completa o seu tempo, vereador, ou o senhor peça a comunicação de liderança.
Então tá bom, era isso, já está citado o assunto do parcelamento do salário.
É, para as pessoas entenderem que nessa casa tem regulamento para todos os vereadores. Então o senhor me pediu para concluir, o senhor tem que concluir. Isso é uma regra para todos os nossos vereadores aqui, não é só com o senhor vereador Pitas. No pequeno expediente, com a palavra a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colega vereadora, vereadores, comunidade que assiste a sessão na noite de hoje. Eu quero primeiro dar as boas-vindas ao colega Pitas. Espero que seja profícua a sua permanência conosco aqui, que de vez em quando traga umas coisas mais amenas também, não só críticas, né? Porque a gente vive em Juiz, a gente é juense, a gente não quer se mudar daqui. Então é porque a gente gosta do que vê, do que faz, do que abraça, né? Então, mas seja bem-vindo. Na sessão do vereador por um dia, o vereador idoso por um dia, houve uma única indicação aqui de todos os vereadores que nos representaram. E foi uma indicação pedindo um asilo público, né? E eu, sabendo das informações, nós sabemos que a administração municipal, nós pagamos para a Sabev para 10 internos. Cada interna que está na Sabev é R$ 1.900 por mês. E quem tem a necessidade, que é acamado, R$ 2.600 por mês. Nas instituições de criança, nós temos mais de 50 crianças. Nós temos no Meame 12, Libs 22, no Lar Bom Abrigo 29 e na FIM 9. As crianças normais, crianças saudáveis, é pago R$ 1.175 por mês. E as crianças com necessidades especiais, que precisam de atendimento diferenciado, R$ 1.645 por mês. Nós temos ainda a Casa Lar, não sei se muitos conhecem ou não, no Glória. A Casa Lar, o município oferece casa, água e luz. E a pessoa que mora lá, que foi abandonado pela família, mas que tem sua aposentadoria ou seu benefício, então ele se mantém e geralmente faz as refeições na cozinha comunitária, porque são vizinhos ali. Então lá nós temos 15 pessoas. E nós temos ainda crianças, sete crianças na casa de passagem, aonde precisa de assistência social, de psicólogo, porque são crianças que foram retiradas da família por N motivos, e que a administração, então, também cuida. A gente observando assim, foi repassado para a administração pública as crianças de 0 a 18 anos, é compromisso da administração municipal. O idoso hoje é compromisso da administração municipal. Nós estamos terceirizando as nossas crianças, nosso idoso, para pessoas cuidarem, criarem, alimentarem, que é a responsabilidade de cada família que tem o seu ente querido, se assim dá para ser chamado. Então, só uma observação, porque o asilo público, o custo que ia ter para a administração, tem que ter todos os profissionais, nutricionista, né? Enfim, que para fazer movimentar uma casa assim. É difícil, no momento, fazer um asilo municipal. Eu queria também falar da minha indicação. Eu fiz uma indicação pedindo uma atitude, porque eu já havia falado com o secretário de obras e o secretário de governo, e eu sou vizinha daquela rua onde tem uma descida muito forte entre a Bento Gonçalves e a Tiradentes. A gente assistiu, presenciou depois do atendimento, 4 acidentes em 3 dias seguidos, porque as pessoas, eles não têm noção. Cada um quer seu espaço, seu lugar. Num carro tinha uma criança com a cadeirinha, numa cadeirinha com uma criança. Que bom que o carro foi pego do lado do caroneiro, porque a criança estava atrás do motorista. Não pegou, menos mal. É, não, que bom. Obrigada. Porque, então, aquilo ali é para ser mão única também, a 12 de outubro. Mas até agora, então, por isso o meu pedido, por escrito, senão não teria feito. A minha preocupação é que ainda nós vamos atender alguém, né, com óbito ali naquela esquina. Mas, senhor, eu quero mais um espaço, porque eu dei uma entrevista semana que passou. Quando a gente fala alguma coisa, o vento leva. Agora, quando se escreve alguma coisa, as pessoas, né, ficam analisando o texto, o conteúdo. E eu digo para todos os senhores que estão aqui, que dei essa entrevista, foi um texto. Né, coisas boas que a gente faz, como assim a licença maternidade 6 meses, pedido desta vereadora que a administração abraçou, essas coisas assim não aparecem. E daí na parte escrita, falaram com que eu estou contra os baixos assinados para diminuir, né, a verba do vereador. Como é que eu poderia dizer uma coisa dessa, chamar de criança, de pessoa menos escolarizada, o Jefferson Kuhn e o Gerson? O Jefferson é candidato a vereador pelo meu partido. Eu não poderia, não saiu, plantaram essas palavras, senhor presidente, se concluindo, plantaram essas palavras no meu texto. Ainda eu disse assim, que por mais que diminua o valor, eu gosto do que faço e gosto de gente. Continuarei fazendo o mesmo trabalho do que estou fazendo hoje. Então, a gente lamenta que às vezes a imprensa distorce os fatos. Eu sou muito controlada, eu não gosto de ofender, de machucar, e nem de, eu tenho cuidado com as palavras. Pouco falo. Sim, senhor. Eu só estou um desabafo, senhor presidente, porque a gente às vezes... um vereador sorrindo na foto da imprensa, e ele está dizendo coisas que não combinam com aquele visual dele. Então, hoje eu estou sabendo o porquê disso, que é distorcido o que tu diz. E o que fica, as pessoas vão comentando e vão ampliando. Eu não plantei essas palavras, porque eu conheço as pessoas que fizeram baixo assinado, e eu acho que é um direito democrático de cada cidadão fazer esse tipo de movimento. Sou a favor, vamos ver quando vier esse baixo assinado para nós, para uma decisão posterior. Era isso, presidente, e também quero desejar a todos presentes aqui um feliz e abençoado Natal, que o menino Jesus, de fato, não só o Papai Noel, como falam, que o menino Jesus faça parte da ceia, e que seja em família e com muita saúde. Muito obrigada.
Usando a palavra o pequeno expediente, com a palavra o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade aqui presente. A gente gostaria de usar essa tribuna, não para rebater e questionar o companheiro Pitts, que seja bem-vindo nesta casa por mais um período. A gente gosta das suas críticas que colocaram, mas tem que ver os elogios também. Eu acho que se trabalha em cima do crítico para consertar dentro do executivo. Então é muito bem louvável das colocações, trabalha bastante na mídia, mas seja bem-vindo, trabalha conosco aqui por mais um período aí. E em relação a o que a dona Helena levanta, nós também estamos preocupados em relação a um centro de referência para um idoso no nosso município de Juiz, onde hoje
É até difícil nós manter todas as creches para as nossas crianças. E o idoso, quando chega na fase que muitos falam aí, que é a criança também, não tem esse centro de referência. Para que quando alguém está com esse idoso em casa, não tem com quem deixar, num período que está trabalhando, coisa assim, ou no momento de alguém consultar, que deixasse nesse centro de referência esse dia todo acompanhado com a equipe e o responsável técnico. Oxalá, se um dia nós conseguirmos aqui no município de Juiz, nós vamos fazer essa política pública com bastante atenção, porque eu acho que o nosso idoso, ele contribuiu com o nosso município bastante. E ele deve ser tratado com amor e carinho nesses momentos de dificuldade. Então é uma demanda que a gente já teve atrás, eu não consegui idealizar essa demanda no projeto, mas fica um desafio para os companheiros aqui conseguir uma emenda e trazer esse centro para o nosso município. Eu gostaria de colocar em relação ao momento atual do nosso município de Juiz. Estamos findando um ano. Eu quero deixar uma mensagem final aqui. O Poder Público Executivo, através do governo Balim Bira e a Secretaria da Neiva, faz uma campanha que é histórica no município de Juiz sempre, em relação ao Natal da Criança e Juiense. Então, isso é passado para aproximadamente quase sempre 12 mil crianças no nosso município. Então, onde é distribuído doces, brinquedos, e é feita essa passagem todo ano. Isso não é questão só em período eleitoral ou anti-eleitoral. Sempre foi feito isso, por outros governos também, porque a gente acompanha esse projeto há muitos anos aqui em Juiz. Sempre executado, onde se leva amor e carinho para todas as crianças do nosso município, e onde aí não tem tristeza. Amanhã chegar o dia dos funcionários do município, também vão ter uma festinha dele, e assim essas festinhas se ocorrem em toda a comunidade. Desejar ao nosso presidente da casa e os demais colegas aqui presentes um querido e abençoado Natal, e que esse menino Jesus no coração de cada um, para os nossos leitores lá da PVG também, esse menino Jesus nasce, brilhe, transforme, renasce, enfim, traga amor, carinho, companheirismo para o seu companheiro, companheira ou a sociedade toda, para que tenhamos esse 2015 um ótimo e abençoado Natal, e que venha um 2016 para superar essas dificuldades que estão ficando por aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero inicialmente, senhor presidente, dizer ao vereador Pitas que muitas vezes excedemos nas nossas atitudes, e eu quero pedir desculpas aqui do meu ímpeto ter feito a Vossa Excelência uma parte antirregimental. Mas foi exatamente porque o meu ego não consegue assimilar tanta improcedência e argumento descabido que foi colocado por Vossa Excelência. A crítica construtiva eu admito, e ela é sempre bem-vinda. O nosso governo aceita toda crítica que seja procedente, né, que tenha o espírito de construção. Agora, a crítica pela crítica, essa realmente machuca a todo aquele que tem a responsabilidade de gerar os destinos do nosso município. E aqui foi dito pelo vereador que me antecedeu, de que o governo não avança, de que o governo do PDT está cansado, de que o governo do PDT está no marasmo. Esse é o conceito aqui transmitido pelos vereadores ferrenhos da oposição. Só que resta para eles para fazer a crítica, apenas os buracos de rua. Que, infelizmente, com essas intempéries que nós estamos enfrentando, com esse excesso de chuva que nós estamos enfrentando, até naquelas ruas que houve melhorias há pouco tempo, já começam a apresentar alguns problemas na infraestrutura. Muito menos as nossas estradas do interior, que nós sabemos que, com essas chuvas, realmente acabam ficando em péssimas condições. Mas eu quero dizer ao vereador Pitas que ele tem que dar uma saída pela nossa cidade. Ele tem que sair lá dos seus cômodos, lá dos seus aconchegos, e dar uma visitada na cidade de Juí. Ande aí pelos bairros da nossa cidade para o senhor ver quantos quilômetros de asfaltos foram construídos, de calçamento que foram construídos, das melhorias da infraestrutura da nossa cidade. Criticar a Perimetral Norte é só aqueles que não têm outro assunto para ser discutido. Porque é uma rua fantástica. Eu não sei como é que ele não criticou também a Carlos Erga aqui, no centro da cidade, que tem a ciclovia. Não sei como é que não criticou essa também. Uma rua que é exemplo de infraestrutura para os demais municípios. Olha, são coisas assim realmente que deixa qualquer um, de certa forma, indignado com uma crítica tão descabida dessa natureza. Pregar desconto de salário de vereador para modificar a Câmara, dá a entender o quê, senhores e senhoras, e meus nobres colegas? Que o vereador quer cômodo, quer coisas de alto nível, quer coisa aconchegante. Ah, é isso que ele quer mordomia, acima de tudo. É isso que quer o vereador. Eu me coloquei sempre radicalmente contra a reforma e a construção de um novo prédio para a Câmara. Eu acho que esses recursos têm que ser economizados nesses momentos, né, para fazer as melhorias da infraestrutura do nosso município, de comprar mais área para destinar para as nossas empresas produzir, de cuidar da nossa saúde, de cuidar da nossa educação. Isso aqui, para mim, é em segundo ou terceiro plano. E para concluir, senhor presidente, eu quero dizer mais ainda que o vereador, o único requerimento do vereador Pitts que tem aqui nesta pauta, senhor presidente, é exatamente pedindo que seja considerado motivo legal para sua ausência na reunião das comissões permanentes da casa no dia 18 de dezembro do ano em curso, porque ele foi participar de uma reunião lá em Porto Alegre. Mas por que ele está pedindo que não seja descontado o salário dele? Doou, então. Dá um exemplo. É, senhor presidente? Não, está pedindo aqui que seja considerado legal a sua ausência nas suas obrigações aqui na casa, porque foi a Porto Alegre participar de uma reunião e veio aqui pregar, como eu tenho dito, minha gente, moral de cueca desse plenário. Muito obrigado.
Prosseguindo no pequeno expediente, com a palavra ao vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero aqui, meus caros vereadores e vereadoras, a nossa TV Juí, nossos telespectadores que estão sempre assistindo essa sessão pública, que bom que chega até as residências, as casas, para poder avaliar o trabalho de cada um de nós, o trabalho aqui na Câmara, no Parlamento. Como disse, eu quero trazer das inúmeras indicações que eu fiz e provocações ao Executivo, uma que está causando já indignação, e se eu não estou equivocado, foi o vereador Jagmin ou o Andrei que fizeram essa provocação, que é a 41, teve um abaixo-assinado lá da rua Ceará, no bairro Glória, ao lado do da propriedade de um grande mercado do Rei da Fruta. A população está indignada, está cobrando, isso não é um mês, faz 3, 4 meses, esgoto a céu aberto. O esgoto sai naquele local, enfrenta o número 55, passa a rua Ceará, mais ou menos 80 metros, e vai até a rua Barão do Rio Branco. Estive lá, em loco, fui provocado por moradores de lá, me ligaram. Então, assim, é uma questão já de saúde pública, as pessoas não conseguem fazer suas refeições. É um mau cheiro horrível. Estão indignados, já procuraram o DEMASE, já procuraram as unidades da administração, e pasmem, já procuraram o Ministério Público, e as coisas é aquilo que você falava, Pitas. As coisas não acontecem, as pessoas pagam seus impostos, pagam seu IPTU, pagam seu recolhimento do lixo, paga alto. E não é as pessoas, todos nós. E lamentavelmente a situação não acontece, é um problema de saúde pública, esgoto a céu aberto. Estou citando porque senhoras idosas me procuraram para ver isso. E podemos ir lá, Jagmin e o Andrei, junto e vamos cobrar isso. A semana que vem vamos junto lá, reunir os moradores e vamos cobrar. Então assim, ó, eu tenho tantas outras aqui que eu já nem vou ler, de tantas provocações que temos feito ao Executivo. Mas eu quero ler uma frase, e Pitas, quero dizer para ti, não, de bola, não, tem conversas que tem que desconsiderar, senão tu vai ser tratado de vereador do mal. Tu é o vereador do mal ao quadrado. Tu não fale do Executivo. Isso é bom para nós, porque marca que nós somos oposição. É o nosso cabo eleitoral. Então, assim, ó, todo aquele que faz a crítica, e quando você faz a crítica, eu vou ler aqui, os caros amigos da TV Juí, vocês conhecem ou ouviram falar de um cidadão chamado Abraham Lincoln? Ouviram falar? Ele tem uma frase fenomenal, um democrata. Ele diz assim, ó, só tenho o direito de criticar quem pretende ajudar. E a oposição nesta casa, nós tínhamos que ser homenageados pelo Executivo. Porque o Balim não precisa, o prefeito, ir a campo, porque os vereadores de oposição fazem esse papel. E é para isso que a oposição existe no Estado Democrático de Direito. Para fazer, que nem eu disse no meu primeiro mandato de vereador, o bafo na nuca. Para não deixar o governo, seja este ou outro, quem for, dormir, adormecer o nosso. Quem sabe daqui um tempo, se a comunidade acordar, né? É para justamente essa cobrança. E isso faz parte do Estado Democrático de Direito. A gente tem que respeitar. Tem que respeitar essa posição. A oposição é fundamental. Por não ter oposição é que o país está assim lá a nível nacional. Por não ter uma oposição séria, severa, é assim que está a nossa política no país, via de regra. A oposição é fundamental, tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada, não adianta. Queiramos ou não, senão esta casa vai virar uma mera unidade homologatória do Executivo, um braço do Executivo. E não é assim. É os três poderes de Montesquieu, Executivo, Legislativo e Judiciário. Independência. Então nós temos que ser respeitados, a oposição. Até podemos, às vezes, eu quero colocar aqui, quem sabe exagerar em alguma situação, mas nós estamos fiscalizando, esse é o nosso papel. Isso é constitucional, é papel do parlamento fiscalizar.
e cobrar. Então, assim, eu acho que, para finalizar aqui, eu quero dizer a todos os colegas vereadores dessa casa, para finalizar, quero dizer a todos os vereadores dessa casa, que todos nós tenhamos um grandioso Natal, com muita paz, saúde, né? Convívio familiar, e um 2016 cheio de mudanças, cheio de políticas públicas importantes para a nossa comunidade. E dizer aos senhores que este ano, para esse vereador, enquanto oposição, quero dizer que a população vai avaliar isso, cumprir, acho que razoavelmente, dentro do bom senso, o meu papel aqui no parlamento. Cobrando, fiscalizando, provocando anteprojetos, projetos, trazendo da comunidade as angústias para aqui e cobrando do executivo. Esperamos que esse país saia dessa crise nos três níveis, amenize, para que a nossa população não sofra mais ainda do que está sofrendo aí. Para que as políticas públicas sejam realmente cumpridas, realizadas, como é o caso da pedreira, que a gente tem falado inúmeras vezes.
Finaliza, nobre colega vereador.
E outras políticas públicas mais salutares e básicas, como é o caso da saúde. A saúde pública está agonizando. A saúde pública está agonizando. Então, eu quero desejar a todos os amigos, a todos os colegas da situação de oposição, ao presidente desta casa, Mutli, pela condução dos trabalhos, de desejar aí um Feliz Natal e um ano novo de mudanças, de renovação. Nós, enquanto pessoa, e os poderes constituídos, falo de todos eles, enquanto credibilidade em relação à nossa população. Enquanto credibilidade, porque do jeito que está, e não só o legislativo, os poderes constituídos, está muito ruim. A gente tem ouvido muita coisa aí fora, aí fora da população. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
No grande expediente, está com a palavra o vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, se for necessário, eu gostaria de que me acoplasse o espaço do nome do colega vereador Busnello, que se cedeu também aí por uns 5, 6 minutos. Mas eu acho que é importante quando se constrói e quando você tem alguma fala qualificada, como Vossa Excelência tem feito ao decorrer do seu mandato.
Eu sempre deixo o vereador Marcos excedendo o tempo de cada um pouco, mas aquilo que eu falei antes, eu tenho que seguir o que a casa nos permite.
A saudade, Vossa Excelência, nobre presidente vereador, Marildo Kronbauer, demais vereadores, comunidade que nos prestigia. Eu sempre tive uma conduta, eu quero apenas reiterar uma fala que repito por diversas vezes nesse parlamento. Nunca foi contrário à oposição. Eu, enquanto vereador, e até o vereador Pitas, falava das minhas indicações. Individualmente, eu nunca fiz uma indicação para o executivo para tapar buraco. Não é prerrogativa minha. Até porque entendo que eu, enquanto situação, eu tenho, como os demais vereadores também assim os têm, ir até os secretários e fazer os seus encaminhamentos. E que também somos fiscalizadores, não só a oposição, vereador Bustamante, não só a oposição que é fiscalizadora, vereadores da oposição e da situação são fiscalizadores, os parlamentares dessa casa são fiscalizadores. Se não são assim, ou deveriam ser. Jamais vou criticar aquilo que é regimental, o encaminhamento de indicações por parte da oposição, até porque a oposição se sente, quem sabe até fortificada, por encaminhar essas indicações ou pedido de informações. Especificamente, Parque Popular da Pedreira e a Perimetral Norte, nós sabemos que aquilo lá é um recurso, na sua ampla maioria, se não quase na totalidade, do governo federal. E que nós, enquanto partido políticos, também fizemos parte desse governo, do governo Dilma. Com exceção, eu acredito aqui, do vereador Busnello, da bancada do PSB, que é oposição, e que nós também temos dificuldades de que esses recursos sejam disponibilizados a essas empresas que prestam seus serviços através daqueles laudos. É claro também, como o Vossa Excelência falou, e concordo em grau, gênero e número, que nós temos problemas também na execução e na realização final dessas obras. E as discussões de oposição e de situação, o parlamento é para isso, é para discutir. Se vamos ter o reconhecimento ou não, falava aquilo que o vereador Busnel falou, a sociedade que vai julgar. Mas eu não me inscrevi, senhor presidente, para falar desses assuntos, apenas estou dando uma pequena síntese daquilo que eu entendo e que eu entendo que seja correto. Mas gostaria de falar daquela emenda que todos nós, vereadores, protocolamos, que fomos unânimes na discussão da última sexta-feira, que é o repasse de R$10 mil à Casa Familiar Rural. Hoje não Casa Familiar Rural, hoje Escola de Ensino Médio, Casa Familiar Rural. R$10 mil que tiramos dos cofres de uma rúbrica da Câmara Municipal de Vereadores e que todos os senhores são proponentes. Para dar, quem sabe, um pequeno indício daquilo que nós podemos fazer ainda num futuro bem próximo. A agricultura familiar está padecendo, está ficando doente. Se não existirem mais escolas técnicas que fomentem a permanência da sucessão familiar no campo, nós teremos a quebra da agricultura familiar. E lá estivemos, né, Rosa, representando a vereadora Helena, o vereador Ricardo Adame da Rosa, juntamente com sua esposa, participando do encontro na última quinta-feira, pela par da tarde. E a gente muitas vezes não tira esses tempos necessários para se qualificar e aprender, tal qual foi a apresentação de 7 produtores rurais estudando na Casa Familiar Rural, montando seus projetos e trazendo resultado, agregando renda ao grupo familiar. Nos diversos segmentos, gente. Não é só na criação de gado leiteiro, não é só no soja, não é só no trigo, não é só no milho, não é só na criação de gado para bovino de corte. Em apicultura, projetos voltados à apicultura. Projetos voltados por um rapaz aqui de Catuípe, que proporcionou a nós ver que numa estufa de 63 metros quadrados, com um plantio de tomate, ele pôde agregar uma renda de mais de R$10 mil junto ao grupo familiar. Então é por essas políticas que muitas vezes a gente não tem conhecimento ou não consegue chegar até essa ponta, que nós queremos fazer uma discussão muito mais ampla nesse ano de 2016. As escolas de ensino médio técnicas. No estado do Rio Grande do Sul, a Casa Familiar Rural hoje tem 7 escolas que estão sob a gerência da Casa Familiar Rural, homologadas pelo MEC, trabalhando agora no seu terceiro ano curricular. A partir desse ano de 2016, nós teremos primeira, segunda e terceira turma, incluindo em torno aí de 60 a 70 alunos nessa escola em Três Vendas, em Catuípe. Então, para nós, foi motivo de muito orgulho, de satisfação, de emoção, de ver aqueles que estão na sucessão familiar apresentando seus projetos e dando resultado a curto prazo, não a longo prazo. Implementando a renda na família a curto prazo. Então, foi nesse sentido que coloquei os senhores na reunião das comissões na última sexta-feira, acho que fomos unânimes em concordar que nós pudéssemos tirar R$10 mil da rúbrica da Câmara Municipal de Vereadores e implementar nesse projeto importante. E para que isso? Um refeitório e uma cozinha decente para que aqueles alunos que têm o turno que ficam na escola familiar possam usufruir daquela estrutura. Então era nesse sentido que era a minha contribuição enquanto emenda à nossa lei orçamentária. E as demais, eu acredito, como falei antes, deveriam ficar mais na questão da discussão da lei orçamentária do que no mérito. O mérito, nós temos esses espaços, que são espaços de pequeno, grande expediente, comunicação de liderança, que a gente tem que sim discutir, porque é uma política que é importante e que tem que ser discutida, E as divergências, é claro, elas são normais dentro do processo e nós temos que acatar aquilo que é divergência, mas saber ter a sabedoria de aprovar tudo aquilo que é importante para o município. A cada um dos senhores e das senhoras, um feliz e abençoado Natal.
Só para colaborar, vereador Marcos Barrichello, o que me surpreende é que não é a agricultura familiar que está doente, é as pessoas que convivem no interior que estão ficando doentes pelo uso excessivo de agrotóxicos. Para se ter uma ideia, vereador Tito, meu colega, nascemos e criamos junto em Vila Santo Antônio, aonde um agricultor de lá, eu não vou dizer o nome, uma terra mais ou menos que nem, plana que nem essa mesa, com buva e outros matos, capim branco, passei uma tardinha lá, ele estava passando gramossone. Eu disse para ele, mas homem do céu, o que que tu está fazendo, homem? Não me passa isso aí, tio. Não, porque não sei o que, porque eu vou passar... Mas parece-me que Deus está castigando. Ele passou o gramossone, não matou a buva e nem o capim branco. Teve que passar a Globo para terminar com a buva, que eu tinha dito para ele ter feito isso antes. Então, é essa situação que nós temos ficando doentes no interior por causa do uso excessivo de agrotóxicos. Podem observar este ano, vereador Gocetim, nem na uva que está ficando madura você tem abelha mais para ir lá colher o seu mel para levar para os favos. No grande expediente, vereadora Rosana Tenholler, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, nosso TV Ju que está aqui ainda, pessoas aqui presentes. Eu queria, em primeiro lugar, relatar que estive no último sábado, senhor presidente, participando a convite da Diocese de Cruz Alta de um curso de formação sobre a campanha da fraternidade 2016, que vai ser uma campanha ecumênica e que trata da casa comum, nossa responsabilidade. E entra exatamente nesse tema, senhor presidente, dos agrotóxicos, da justiça ambiental como parte integrante da justiça social, do saneamento básico, desmatamento, mudanças climáticas, enfim. Então, nós vamos ter a oportunidade de nos debruçar sobre esse tema junto com as outras igrejas cristãs de todo o Brasil. Então, um debate importante, aprendi muito e eu acho que foi assim fundamental participar, porque eu sou uma defensora de que nós mudemos a nossa concepção, as nossas ações, os nossos atos em relação à casa comum, que é o planeta que a gente habita. Porque se nós não fizermos isso, o futuro, aliás, o presente já está nos cobrando. Eu queria também manifestar aqui, vou falar só rapidamente, porque pretendo discorrer melhor isso na próxima sessão. Já manifestei para o prefeito Balim, alguns colegas aqui já troquei umas ideias sobre isso, mas eu defendo que, como contribuição nossa da Câmara de Vereadores, já que estamos em momentos de crise, mesmo que nós já tenhamos cortado 1 milhão no nosso orçamento e em outros momentos devolvemos salário, que nós congelássemos o nosso salário para o ano que vem. Que nós, como a proposta é pagar para os servidores o INPC, que nós não recebêssemos o INPC. Nós, vereadores, como contribuição a nossa contrapartida para o município. E que o prefeito, vice-secretários, enfim, também façam a sua parte, ou diminuindo os salários, já ouvi do prefeito Balim a vontade de fazer essa diminuição, ou então, pelo menos, que se congele os salários como uma contribuição para esse ano que vem agora, no sentido, não é tanto, mas se nós formos contar a previsão, a projeção do INPC, dá uns 100 mil reais à Câmara, poderíamos até indicar onde gostaríamos que o Executivo pudesse aplicar. Mas, enfim, isso é um debate que podemos fazer futuramente. Eu queria agora, senhor presidente, manifestar, ler uma carta aqui, um documento, um manifesto, e que nós participamos daqui, eu e o vereador Chico Seifer, de uma reunião chamada pelo prefeito Balinha semana passada, e que o título é Manifesto de Prefeitos e Prefeitas, Vereadores, Vice-Prefeitos, Vereadores e Vereadoras da Região Noroeste do Rio Grande do Sul contra o impeachment em defesa da estabilidade institucional. Tendo em vista o cenário nacional de profunda instabilidade institucional, motivada pela tentativa de abertura de processo de impeachment contra a Presidenta da República, manifestamos contrariedade ao procedimento iniciado pela Câmara dos Deputados, pois o mesmo ataca um dos principais pilares de nosso sistema, que é a própria democracia. O procedimento de impeachment não pode ser banalizado e, em nosso entendimento, não há no pedido formulado qualquer argumento efetivo e contundente que autorize sua abertura. Manifestamos nossa profunda preocupação com a instabilidade gerada, pois a mesma ataca em cheio os interesses dos municípios, os quais são responsáveis pela execução da maioria das políticas públicas. É notório que a instabilidade criada amplifica os problemas econômicos e sociais existentes, dificultando sua superação e gerando prejuízo aos cidadãos e cidadãs com o rebaixamento das referidas políticas públicas. Manifestamos que depois da decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que organizou o rito para a tramitação do processo, de processos de impeachment, os deputados federais busquem nessa a oportunidade para encerrar e arquivar essa iniciativa. E se assim não fizer, que o Senado Federal possa assim proceder, devolvendo a tranquilidade democrática e instabilidade social. Manifestamos que é urgente trabalhar pela estabilidade institucional, pela democracia e legalidade, que o mandato democraticamente eleito da presidenta seja assegurado. E juiz 18 de dezembro de 2015 assinam vários prefeitos, vereadores, inclusive dessa casa aqui. Não vou me ater a ler. Quem quiser assinar, ainda que não assinou, a gente faz o convite que eu faça. Vários vereadores, vereadoras, prefeitos, vice, de todos os partidos, de vários partidos, e que vai ser entregue, então, esse abaixo-assinado aos deputados federais e senadores do nosso Estado para contribuir, então, nesse debate. E eu queria, como ainda tenho tempo, gosto muito do Juremir Machado, gosto muito, aceito muito a crítica dele, porque é uma crítica qualificada. E ele diz, numa matéria aqui de 18 de dezembro, que se intitula Ódio de Anos. E ele... Vou ler alguns tópicos aqui. É sábio que fanáticos não sabem fazer interpretação de textos. Como não sou petista nem antipetista, não faço e não farei este jogo, diz ele. Mas aí ele discorre de várias questões aqui que corroboram com esse documento escrito, que diz assim. A Folha de São Paulo escreveu no último domingo: em 13 anos de PT no poder, o Brasil distribuiu sua renda como nenhum outro período da história registrada pelo IBGE. Todos ganharam. Quanto mais pobre, melhor a evolução. Foram 129% de aumento real acima da inflação na renda dos 10% mais pobres. É pouco? Pergunta ele. E responde também, claro que não. No jornal Valor, de dias antes, o tema era educação. De acordo com a síntese de indicadores sociais divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2004, 16,7% dos alunos pretos e pardos estavam em uma faculdade. Em 2014, este percentual saltou para 45,5%. Vejam bem, em 10 anos, de 16,7% para 45,5%. No caso de estudantes brancos, em 2004, 47,2% frequentavam ensino superior. 10 anos depois, essa parcela passou para 71,4%. No ano passado, 7,6% dos estudantes no ensino superior da rede pública eram pessoas que ganhavam até R$ 192 em média per capita. 10 anos antes, essa proporção era de apenas 1,2%. Nesse mesmo período, também em relação ao primeiro quinto da população mais pobre, aumentou o acesso à universidade particular de 0,6 em 2004 para 3,4 em 2014. Para o IBGE, a tendência de democratizar o acesso ao ensino superior ainda é maior, tende a aumentar. Então, queria deixar isso não como uma provocação. Eu sei que tem colegas, respeito a oposição, respeito a opinião de todos, aceito as críticas, faço críticas também ao meu governo, critico a política econômica, espero que ela mude, mas verdade tem que ser dita. O que foi feito está aí a olhos vistos. E eu peço essa reflexão, que nosso país merece um Natal, e aí quero desejar, senhor presidente, um feliz Natal, um abençoado Natal de muita luz, sabedoria, paz e harmonia entre nós aqui, para que a gente possa, concluindo, senhor presidente, para que a gente possa construir juntos sempre uma cidade melhor, mais justa, mais solidária, de acordo com as necessidades da nossa população. E, senhor presidente, muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje.